Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha de casa e também para quem está ao vivo no plenário da Câmara. Hoje é terça-feira, dia 20 de novembro de 2018 e começa agora a 72ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 7 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Lembrando que hoje, a partir das 19 horas, haverá a entrega da homenagem Consciência Negra 2018 e será também transmitida pelo nosso portal do Legislativo e nas nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 11 minutos do dia 20 de novembro, de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 72ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 40ª da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da vereadora Janete Aparecida, primeira secretária, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e após a oração do Pai Nosso. E solicito do vereador Dr. Delano que faça a leitura de um trecho da Constituição Federal.
Da Carta de São Paulo a Tito. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciões em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Devem ser escolhido entre quem seja irrepreensível, casado de uma só vez, que tenha filhos fiéis e não acusado de má conduta ou insubordinação. Porquanto é mister que o bispo seja irrepreensível como administrador, que é posto de Deus, não arrogante, nem cólico, nem temperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo e piedoso, continente, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinado para poder exortar segundo a sã doutrina e rebater os que contradizem. Palavra do Senhor.
Artigo da Constituição Federal. São órgãos do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal.
Agradeço à primeira secretária, Janete Aparecida, pela leitura do trecho da Bíblia Sagrada. E ao doutor Delano, pela Constituição Federal. E para que seja explanado o projeto de lei que vai ser apresentado nesta casa, o 083, suspenda a reunião por 15 minutos para a reunião no plenário com os vereadores. Agradeço a paciência de todos. Era muito necessário essa reunião no plenarinho, pois se tratava de um assunto muito importante, até mesmo vindo do Fórum de Desburocratização, que é a alterações de alguns itens da Lei de Ocupação de Solo, ali do Código de Obras. Então, muito importante. Agradeço a todos a paciência. Coloco em discussão a votação da reunião, a ata da reunião anterior. Aqueles que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os que foram contrários, favor se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária Janete Aparecida que proceda à leitura das correspondências do expediente. Primeira secretária, antes de que a senhora faça a leitura do expediente, passo os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Uma boa tarde a todos. Dando sequência em nossa reunião, solicito da secretária que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a Tribuna Livre. Senhor Wilson Barbosa. Apresentação do resultado da coleta seletiva e busca de apoio. Projetos do Legislativo. Projeto de Decreto Legislativo número CM6 de 2018, homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada para apurar possível indício de ilegalidade na prestação de serviço referente a gastos com verbas de publicidade pela Câmara Municipal de Divinópolis e pela Prefeitura Municipal de Divinópolis no ano de 2017. Comissão Parlamentar de Inquérito. Projeto de Decreto Legislativo número CM007-2018. Homologa o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito, nomeada para apurar denúncias apresentadas por vereadores de Divinópolis através do requerimento número CM296-2017, para investigar irregularidade na gestão da unidade de pronto atendimento de Divinópolis administrada pela Santa Casa de Formiga. Comissão de pareceres, doutora Paula. Projeto de resolução número CM06 de 2018. Institui comenda chofer do ano e altera a resolução 537 de 26 de abril de 2016. Dispõe sobre a concessão de comendas, títulos e diplomas na Câmara Municipal de Divinópolis, de 14 de novembro de 2018. Autoria, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Roberto. Projeto de lei número CM049 de 2018. Obriga contrapartida de construtoras e empreiteiras quanto à construção de núcleos habitacionais com instalação de equipamentos públicos que especifica de 6 de abril de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutora Tayane. Projeto de lei número CM078 de 2018. Institui o Dia Municipal do Motorista Profissional e inclui a data no calendário oficial do município. Divinópolis, 14 de 11 de 2018. Autor, vereadora Daíra Otaviano. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Roberto. Projeto de lei número CM097 de 2018, substitutivo. Altera a lei número 4.239 de 97, alteradas pela lei 4.507 de 99 e 5.793 de 2003, que dispõe sobre colocação e manutenção de caçambas, de coletores de terra e entulho ou resíduos de construção nas vias e logradores públicos no município de Divinópolis, de 7 de novembro de 2018. Autora, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM124 de 2018. Dispõe sobre expedição de receitas médicas odontológicas, pedidos de exames digitados em computador no âmbito da rede pública e privada do de saúde do município de Divinópolis e da outras providências, de 8 de novembro de 2018. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutora Caroline. Projeto de lei número CM126 de 2018. Dispõe sobre denominação da Rua 2 no bairro residencial neste município. O nome de Augusto Rodrigues de Souza, de 5 de novembro de 2018. Autoria, vereadora Demi Silva. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Bruno. Projeto de Lei nº CM-127-2018, denomina Tiago Raimundo Nascimento, atual Rua 3, no bairro residencial Solares, neste município, de 5 de novembro de 2018. Autoria, vereadora Denise Silva. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Tayane. Projeto de lei número CM-128 de 2018. Dispõe sobre apresentações com objetos que coloquem em risco a integridade física e material do cidadão dos logradores públicos do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutora Paula. Projeto de lei CM-129 de 2018. Altera o artigo 1º, inciso único, parágrafo único, do artigo 2º da lei 6.706, de 31 de janeiro de 2008, que dispõe sobre nomeação de parentes para cargos em comissão para funções de confiança na estrutura administrativa direta e indireta do município na forma que especifica. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada, doutor Bruno. Projeto de lei CM-132 de 2018. Dispõe sobre a proibição da taxa religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento, de 12 de novembro de 2018. Autoria, vereador Cleitinho Azevedo. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado, doutor Roberto. Projeto do Executivo. Projeto de lei AM-084. Altera a redação do artigo 35 da lei número 8.304/2017, que dispõe sobre diretrizes para elaboração da lei orçamentária de 2018 e da outras providências, 19/11/2018. Procuradora designada, doutora Caroline. Divinópolis, 12 de novembro de 2018. Excelentíssimo senhor Roger Viegas, vereador-presidente da Comissão de Cultura. Assunto PLCM-125. Altera a Lei 8.396 de 2018, que dispõe sobre a inclusão do pré-carnaval Bloco do Cléo no calendário oficial dos eventos do município e da outras providências. Excelentíssimo senhor presidente, como já é do conhecimento de vossas excelências, está tramitando nesta Casa Legislativa a PLCM 125 de 2018, que altera a Lei 8.396 de 2018, que dispõe sobre a inclusão do evento pré-carnavalesco Bloco do Cléo no calendário oficial de eventos do município e da outras providências. Lei de autoria da vereadora Janete Aparecida. O projeto retira o nome do evento pré-carnavalesco do Bloco do Cléo do texto da lei, passando a incluir no calendário oficial do município o evento pré-carnaval de Divinópolis. Ao procurar o gabinete da vereadora, autora, e em consulta à própria, esta nos informou que fora procurado por alguns blocos da cidade que alegaram que a referida Lei 8.396 de 2018 caracteriza reserva de mercado em favor do Bloco do Cléo. Mediante esse fato e por não ter tido a chance de me manifestar antes da propositura da PLCM 125 de 2018, prevalecendo apenas a opinião dos que procuraram a vereadora e o convencimento da mesma, me senti no direito de expor alguns pontos importantes que seguem. Divinópolis não brincava a carnaval há anos. Em 2016, lançamos o evento pré-carnavalesco Bloco do Cléo. Em 2017, repetimos a dose com um público de 25 mil pessoas. Já em 2018, com o advento de outros blocos, a Prefeitura institui o decreto regulamentando o assunto, com datas, horários, locais reservados a cada bloco. Em 2016 e 2017, não existiam outros blocos, e o Bloco do Cléo movimentou sozinho esse início pré-carnaval. Por isso, no final do ano de 2017, fomos agraciados com o título Destaque Cultural de 2017 pelas mãos do vereador Raimundo Nonato e posteriormente foi aprovado nesta casa através do projeto de lei do vereador Renato Ferreira e sancionado pelo senhor prefeito, a Lei 8.396 de 2018. Incluindo o evento pré-carnavalesco Bloco do Cléo no calendário oficial dos eventos do município. Acreditamos que o intuito da lei é de manter a memória daqueles que deram início ao pré-carnaval de Divinópolis. Representa hoje e não promover qualquer reserva de mercado. O Bloco do Cléo é o maior bloco de pré-carnaval do Centro-Oeste Mineiro, com público nos últimos eventos de 60 mil pessoas. É o maior evento gratuito de Divinópolis. Contribui com o turismo, pois está inserido no calendário de turismo de eventos, o que contribui para a pontuação do município para trazer o ICMS cultural para a cidade. Isso tudo se deu em função da lei aprovada. A questão ventilada pela vereadora Janete sobre possível reserva de mercado em favor do Bloco do Cléo não procede e já foi analisada e arquivada pelo Ministério Público através de denúncia anônima, copa em anexo. Por atender e não haver nenhum vício de iniciativa ou questão de privilégios, uma vez que em todos os blocos terão suas ações disciplinadas através do decreto do Executivo. Hoje, representa uma legião de pessoas que cultuem a própria cultura do carnaval da cidade. E retirada dessa nossa conquista do reconhecimento do nosso nome pelo Legislativo Municipal como os precursores desse sucesso, que é o pré-carnaval em Divinópolis. Seria uma perda muito grande para a memória cultural de nossa cidade. Só uma comparação para ilustrar que não existe questão de reserva de mercado. O fato de o Arraial dos Costas estar incluído no calendário oficial de eventos do município não reserva o direito de exclusividade de realizar um arraial e nem restringe a inclusão do Arraial Inhame no calendário de eventos oficiais do município. Só deixa eternizado o calendário oficial que naquela data existe um evento que deve ser destacado pelo bem e pela alegria e traz para a comunidade. Portanto, perante todo exposto, solicita a vossas excelências o conhecimento desses fatos aos demais vereadores. A leitura dos argumentos aqui expostos na reunião ordinária, no momento da apresentação de relatórios de comissões. Que seja revista a PL CM 125 de 2018 por parte da excelentíssima vereadora Janete Aparecida, agora com argumentos apresentados pela outra parte, solicitando a mesma a retirada do projeto. Apoio dos demais vereadores no sentido de manter o Bloco do Cléo no calendário oficial, preservando assim a história da cultura local. Atenciosamente, Cléo Denard de Mesquita Júnior, Bloco do Cléo. Emenda CM 153 de 2018 ao Projeto de Lei número EM 081 de 2018. Emenda modificativa. Substitua-se o artigo 1º, a redação. Fica aprovada a planta genérica de valores do município de Divinópolis para fins de lançamento de imposto territorial urbano IPTU a partir do exercício de 2021. Substitua-se o artigo 3º, a redação, por esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições contrárias, especialmente a Lei 3.518, de 29 de dezembro de 93. Vereador Edson de Souza. Emenda número CM 152 de 2018 ao Projeto de Lei Complementar EM 011 de 2018. Emenda modificativa. Substitua-se no artigo 3º a redação por esta lei complementar. Entrará em vigor e produzirá seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021. Vereador Edson de Souza. Ofício Secretaria de Governo 1495 de 2018. Excelentíssimo vereador. Indicação 574, CEMOP 1137, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1126, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 1131, CEMOP, vereador Rodrigo Caboge. Indicação 1164, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cléo Denard de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1467 de 2018. Requerimento 284, CEPLAN, 299, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Requerimento 331, CETRANS, vereador César Tarzan. Atenciosamente, Cléo Denard de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1474 de 2018. Indicação 1032, CETRANS, vereador Edson de Souza. Indicação 614, 946, 947, 948, 949, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 610, CEMOP, 1141, CETRANS, vereador Josafá. Indicação 490, CEMOP, 1140, CETRANS, vereador Renato Ferreira. Indicação 922, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1099, 964 e 1006, CEMOP, 1003, CETRANS, 1118, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Indicação 1127, CETRANS, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação 1089, CEMOP, 1092 e 1010, 1092, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 1010, CEMOP, vereador Caboja, Rodrigo Caboja. Indicação 1114, CEMOP, 1292, 418 e 689, CEMOP, vereador Roger Viegas. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 13 de novembro de 2018. Assunto, Lei 7.740 de 2013. Receitas e arrecadações, encaminhamos relatório de multas aplicadas no município de Divinópolis e total dos valores arrecadados no período de julho de 2018 a setembro de 2018. Informamos que essas informações estão também disponíveis no portal de transparência no ícone CETRANS. Total de multas aplicadas por radar, zero. Total de multas aplicadas por agente de trânsito, 825 em julho, 767 em agosto e 927 em setembro. Total de multas aplicadas por policiais militares, 105 em julho, 45 em agosto e zero em setembro. Multas aplicadas por agente DR, zero em todos os meses, e geral de multas aplicadas por outros, zero em todos os meses. Total arrecadado, R$ 399.378,09, julho, R$ 306.620,60, agosto, R$ 184.989,16, em setembro. Atenciosamente, Valdo Martim, secretário municipal de Trânsito e Transporte, e Marina Maia Cordeiro, coordenadora administrativa do controle de orçamento. Belo Horizonte, 7 de novembro de 2018. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, a Associação Mineira do Município AMM, na qualidade de representante dos 853 municípios mineiros, vem informar a gravíssima situação pela qual passam municípios do Estado de Minas Gerais, com os atrasos dos repasses às prefeituras pelo governo do Estado, acumulando uma dívida de 9,7 bilhões. Nesse sentido, solicitamos que a realidade dos fatos seja divulgada pelos nobres vereadores de seu município, bem como sirva de parâmetro para informações prestadas aos demais poderes constituídos, imprensa, servidores públicos municipais, entidades de classe e população em geral. A situação é grave e precisamos de união de todos para que o povo mineiro conheça a verdade e quem é o culpado dos municípios mineiros se encontrarem em situação tão grave. Segue em anexo a dívida atual de Divinópolis, 94,59 809.047. E as ações da AMM para solucionar a crise e a dívida total do Estado com os municípios mineiros, sendo material oficial da AMM para divulgação geral. Solicitamos também a gentileza da leitura em plenário dos números da dívida do Estado com seu município, que hoje se encontra em 90 milhões, constando também em ata reunião dessa nobre Casa Legislativa. Contamos com seu apoio. Um abraço. Juvan Lacerda, presidente da AMM, primeiro vice-presidente CNMP, prefeito de Moema. Companhia de Saneamento de Minas Gerais, comunicação externa número 569 de 2018, Divinópolis, 5 de novembro de 2018. Visando atender a portaria 2914 de 12 de dezembro de 2011, O Ministério de Saúde informa-lhes o resumo quantitativo das análises bacteriológicas das amostras coletadas no sistema de abastecimento de água de Divinópolis, Santo Antônio dos Campos, Chácaras Belo Horizonte e Lago das Roseiras. Conclusão. Todas estão em conformidade com a portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011 do Ministério da Saúde, que determina os padrões de potabilidade da água para consumo humano. Atenciosamente, Ronaldo Augusto Lírio Gonçalves Dias, gerente do Distrito Regional de Divinópolis. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Moção de pesar número 079 de 2018, pelo passamento do senhor João Miranda, vereador Edson de Souza. Moção congratulatória número 122 de 2018, que seja concedido moção congratulatória ao grupo Tripulantes do Samba, vereador Eduardo Prince Júnior. Indicação número CN 1219 de 2018, solicitando a inclusão da rua Beira Alta do bairro São Luís em programa de infraestrutura e melhorias da via. Indicação CN número 1234 de 2018, solicitando instalação de braço com luminária no poste que fica na rua Nova Lima, em frente ao número 730, no bairro Bom Pastor. Indicação número 1235 de 2018, solicitando instalação de braço com luminária no poste que fica na rua Beira Alta, em frente ao número 881, no bairro São Luís. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM número 339 de 2018, solicitando informações de quais os valores pagos e quais servidores recebem extensão de carga horária e gratificações nos últimos 12 meses. Requerimento CM número 340 de 2018, solicitando comprovações dos valores efetivamente repassados na sua totalidade ao Diviprev, Unimed e Sintran, respectivo nos últimos 60 dias. Requerimento CM número 341 de 2018, solicitando informações do contrato dos veículos Palio Candy de marca Fiat que se encontra estacionado no prédio administrativo no dia 24 de outubro de 2018. Requerimento CM número 342 de 2018, solicitando quais as unidades de atenção básica sofreram impacto da saída dos médicos cubanos do programa Mais Médico e quais as medidas o governo municipal adotará para que os usuários dessas unidades não fiquem prejudicados. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1205 de 2018, que seja providenciada a operação tapa-buracos em toda a extensão do bairro Jardim das Acácias nesta cidade. Indicação 1244 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Sargento Henrique Loureiro, rua Cabe Heitor Raimundo Santos, rua Paulino Rosa, todos situados no bairro Realengo nesta cidade. Indicação número 1245 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Oribes Batista Leite, em toda a extensão, até o trevo que dá acesso ao aeroporto Brigadeiro Cabral, no bairro Santa Teresa, nesta cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1250 de 2018, que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de realizar limpeza com patrulhamento no campo de futebol no bairro Vila das Roseiras. Vereador Rodrigo Caboge. Indicação número 1232 de 2018. A possibilidade de fazer limpeza da praça localizada à rua Duque de Caxias, entre as ruas Júlio Nogueira e Avenida Amazonas, no bairro Catalão, neste município. E vereador Roger Viegas. Requerimento número 343 de 2018. Requerindo o cumprimento da Lei Municipal 8.271 de 2017, objetivando a fiscalização de pavimentação asfáltica, recapeamento e operação tapa-buracos no município de Divinópolis. Vereador Roger Viegas. Indicação número CM 1222 de 2018, solicitando que seja providenciado a obra de tapa-buracos na Avenida Governador Magalhães Pinto, na Rua do Ferro, no bairro Niterói, até o trevo da rodovia MG-050. Indicação número CN 1223/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos na rua Ouro Fino, no bairro Niterói. Indicação CN 1224/2018, solicitando que seja providenciada a obra de tapa-buracos ao longo da rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca. Indicações, vereador Sargento Elton. Requerimento número CN 344/2018, informações detalhadas referente aos valores da contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública dos anos de 2016, 2017 e 2018, quanto aos valores recolhidos e gastos e o saldo. Vereador Sargento Elton. Indicação 1251/2018, solicitando que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Barcelona. Indicação número 1252/2018, solicitando que seja realizada a operação tapa-buraco na Avenida Ayrton Senna. Indicação número 1253/2018, solicitando que seja realizada a operação tapa-buracos na rua Bom Sucesso. Indicações, vereador Vicente de Paulo Negro do Buritis. Indicação número 955/2018, solicitando realizar serviço de tapa-buracos em toda a extensão da Avenida Brasil e Avenida Rosana Noronha Guarani, no bairro Icaraí. Indicação número 956/2018, solicitando realizar o serviço de tapa-buraco na Avenida Anhanguera, Avenida Cotagazes, Avenida Dr. Silvio Caldas, Rua Peri, Rua Carijós e em todo o itinerário de transporte coletivo do bairro Jardim Candidez. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passo a palavra à tribuna livre. Convido o senhor Wilson Barbosa, que irá falar sobre a apresentação do resultado da coleta seletiva e buscando apoio. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Eu agradeço a todos, né? Cumprimento a cada um de vocês aqui presentes, né? Os parlamentares, os nossos convidados. Mais uma vez, venho à tribuna desta casa para tratar do assunto da qual empenhei a minha vida, que é o meio ambiente. E vim pedir o apoio para vocês, né, deste trabalho, porque uma pessoa só não consegue. Vejo que cada vez que vocês trazem um projeto aqui para esta casa pessoal, né, precisa da aprovação dos demais e também da ajuda, né, financeira para que aquilo projeto aqui trazido se aconteça, né? Se é para um tapar um buraco, precisa da mão de obra para ir lá e cobrir aquele buraco, tem despesas, né? Não é só o projeto. Então eu venho aqui dizer para vocês, né? E agradecer mais uma vez pelo belo trabalho que vocês têm feito e pedir a ajuda, né, para a criação da cooperativa. Eu venho dizer para vocês que estamos já com documentação dela adiantada, dessa cooperativa, a Cooperdive, né, do qual foi feito ali a documentação dela. A ata da reunião foi lavrada e foi feito o estatuto. No dia, né, estava presente o vereador Ademir Silva, né, e o secretário do vice-prefeito, doutor Rinaldo. E assim foi apresentado. Mas vem acontecendo alguns problemas para que a cooperativa, né, tenha atrasado o trabalho dela. Essa cooperativa é a reunião de catadores, de pessoas autônomas que vivem na cidade separadamente, que não tem renda, né, suficiente para manter a sua família, uma renda digna, né? São pessoas que trabalham recolhendo no meio da rua material. Não é fichada, não tem nenhum cadastramento, não é sindicalizada e nem nada. Por isso vive à margem, né? Às vezes da linha da pobreza. Hoje, cada coletor trabalhando, né? Separadamente, a gente levantou, fizemos essa pesquisa, ele recolhe 50 quilos de material por dia. 50 quilos de material por dia que vendido dá em torno aí de 15 a 20 reais, né? Em torno aí de 600 reais por mês. Para eles não consegue, nem muitos pagam o aluguel. E para o meio ambiente, o que isso representa? 50 quilos por dia representa 1.500 quilos, né? Uma tonelada e meia por mês. Por ano, dá 18 toneladas. Isto, neste programa, trabalhando da forma que eles vêm trabalhando. E eles vêm pedir, né? Estão aqui, hoje era para estar aqui 40 pessoas que foram chamadas, né? Mas veio somente, fique de pé, o pessoal da cooperativa, por favor, né? Para que a casa conheça vocês, infelizmente, né? Muito obrigado, né, a presença de vocês, né? Era por causa da chuva, não conseguiram vir todas as pessoas, né, da cooperativa, mas eles vieram pedir, né, este apoio, que é o objetivo da cooperativa, né, da Cooperdiv, não é aumentar as despesas do município, e sim diminuí-la, pois o programa, o plano ambiental, visa que todos os seus projetos sejam de benefício para essa cidade, não custo extra e despesa para com ela. Também é finalidade da cooperativa empregar muitos coletores, né? A nossa meta é chegar a 200 coletores, trabalhadores, que sairão das ruas e estarão trabalhando organizados. Eles que eram um problema para a população se tornarão a solução, pois além de ajudar a natureza e a cidade e seu povo, terão renda para suprir as suas necessidades e serão consumidores de serviços, né, que nossos comércios têm a oferecer. Tudo isso é possível dando o suporte necessário a eles, né, na distribuição das rendas, né, na construção dessa cooperativa. Então eu peço aqui a vocês, né, que olhem para esse projeto da cooperativa, que cada um de vocês me ajude. Eles estão com uma dificuldade, precisariam já estar trabalhando lá dentro do centro, né, do centro de reciclagem, né, centro de triagem municipal, mas por causa de um problema que, de uma reforma que tem que ser feita lá, que ainda não aconteceu, né, eles não estão podendo ir para lá. Então eu peço que vocês, né, ajude, converse com a secretária, porque a documentação, né, da cooperativa já está ficando pronta, né, e precisamos de um local para trabalhar. E eles mesmos estão dizendo isso, quando vai ficar pronto? A gente, da nossa parte, nós temos corrido atrás e está ficando pronta a documentação e em breve não vai ter um local para trabalhar. Peço que vocês, né, um empenho, que nos ajude, que esse centro de triagem receba a reforma prometida, né, a tempo para estar recebendo ali os coletores e as suas famílias, né, o mais rápido possível. E a gente, atenção para esse projeto. Eu vejo tantos projetos maravilhosos, aqui foi apresentado um pelo vereador Carboja, né, dos canudinhos. Parece ser coisa simples, mas não é, gente. São coisas, são materiais que serão retirados da natureza, que levariam 450 anos para ser diluído, né? E agora me surpreendi ali no gabinete do doutor Delano, conversando com o secretário dele, de um projeto, né, das caixinhas diluidoras, que eu vi, eu fiquei maravilhado quando eu vi aquilo. Na ideia, eu fico sabendo que vai ser implantado na nossa cidade, olha, até arrepeio de ver, sabe, são coisas simples assim, que nós vamos mudar a nossa cidade, né, com essa implantação. São coisas desse tipo, a gente vê que o coração de vocês, o desejo de vocês estão voltado para o meio ambiente. Então abraça essa cooperativa, porque hoje vai 150 toneladas por dia lá para o aterro, né? Eu não sei quanto que aquela obra, né, tá, gastou até hoje, já passou de mais de um milhão, né? Mas imagina aí, hoje vai começar com 40 pessoas,
a cooperativa, mas nós vamos chegar a 200 pessoas, 200 trabalhadores, se desorganizadamente eles tiravam 50 quilos por dia, que representa isso, 800, né, toneladas por mês, que é 1.500 quilos por mês, né? É, seria 800 toneladas, 18 toneladas por ano. Imagine essa cooperativa, com a ajuda de vocês organizada, quanto que eles não vão retirar. A vida útil daquele aterro, que é uma verba pública, é um dinheiro público que vocês lutaram e daqui aprovaram, ele vai ter mais valor, porque aquele aterro vai durar, a durabilidade dele vai ser muito maior, porque nós vamos conseguir retirar, com eles organizados, toneladas e toneladas de material. Aí fará jus mais ainda esse trabalho de vocês, porque aquela verba que foi para lá foi vocês que apoiaram e registraram. Mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Muito obrigado. Então é isso que eu vim pedir. É um trabalho em conjunto. Vocês aqui fizeram, né, liberou o trabalho para aquela lá, aquela obra maravilhosa daquele aterro lá, né, um novo, bonito, para a nossa cidade, que a nossa cidade merece. Agora tem um exército se preparando para lutar e retirar este material, né, toneladas de material, antes de ir para o aterro, né? Então queríamos a força, que vocês nos ajudem, ver com a secretária, olha, essa cooperativa, né, a Copertidive, do plano ambiental do seu Wilson, instalava com as pessoas, queremos a sua posição, quando que ele fica pronto, quando que eles podem ir para lá. Porque se deixar, pelo que ela me falou, já era para ter entregue já. Mas vem, parece que a empresa que foi multada não passou o dinheiro, não sei o que, que aconteceu e nunca termina. E eles já estão loucos para trabalhar. Eu venho aqui representar essas pessoas do qual vocês representam, viu? E em breve nós chegaremos e alcançaremos essa meta em nome de Deus, né? Para a glória de Deus, essa cidade. Vocês já são consciente ambiental, né? E vamos fazer algo. Não vamos ficar só no âmbito do pensamento, não. Vamos colocar em prática, assim como o doutor Delano fez, o Caboja fez, e muitos de vocês, a vereadora Janete, o vereador Sargento Elton, né, que está com esse projeto de lei, a indicação, né, CM 297, né, que também vai apoiar, vai trazer o apoio a essa cooperativa, e do qual haverá uma reunião, né, no dia 23, no gabinete da vereadora Janete, para se tratar desta lei, né? Então estão todos, né, convidados, vamos participar, vamos ajudar o meio ambiente. Fica aí meu muito obrigado e o parabéns ao trabalho de cada um de vocês. Deus os abençoe.
Queremos agradecer ao tribuno Wilson Barbosa, e em seguida passaremos a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões.
Relatório de comissão, presidente.
Com a palavra, vereadora Janete.
Relatório de comissão do meio ambiente, realizada a audiência pública do lixo zero aos 22 de outubro de 2018, às 19 horas. Foram feitos os seguintes encaminhamentos na audiência pública da primeira semana do lixo zero. Encaminhamento para o município, diminuição na produção do papel pelos documentos utilizados na Câmara Municipal de Dinópolis, passando a utilizar mais da tecnologia, implantação da coleta seletiva em todos os setores públicos do município de Divinópolis, implantação da coleta seletiva em todos os setores da Prefeitura, Câmara Municipal, que seja feita a divulgação educativa e colocação de coletores para separação de materiais sólidos nos órgãos do município, aumento de 4 para 30% da reciclagem de resíduos sólidos no prazo de 10 anos, aumento para 60% da reciclagem do resíduo líquido para o prazo de 10 anos, aumento para 60% da reciclagem de resíduos orgânicos gerados na cidade, formação das cooperativas, e fica encaminhado ao vereador Sargento Elton acompanhar e auxiliar a construção e formação das cooperativas dos catadores de reciclado do município de Divinópolis, apreciação para aprovação desta Casa Legislativa da proposta de lei coleta e reciclagem de materiais sólidos no município, para encaminhamento ao Executivo para devida efetivação da lei, encaminhamento ao executivo para que seja feita instalação de coletores de óleo de cozinha com design a ser estudado em 5 pontos estratégicos da cidade. Encaminhamento ao executivo a implantação dos projetos piloto para coleta seletiva de materiais sólidos utilizando o saco plástico laranja no município, como toda a identificação dos catadores. Seguem esse documento com a cópia para o executivo e que essa proposta seja feita, analisada, fiscalizada e cobrada. Comissão de Meio Ambiente. Vereador, presidente Renato Ferreira, vereador, relatora Denis Silva, vereador, membro Janete Aparecida.
Continua livre a palavra aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo mais vereadores a apresentarem relatório finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria esclarecer para vocês o que está acontecendo no Mais Médicos. A imprensa, existe dois tipos de imprensa. A imprensa do bem e a do mal. A que está contra o governo, a que está a favor do governo, que nem entrou ainda. O governo do Bolsonaro nem começou, mas já existe ataque do bem e ataque do mal. E é como eu disse aqui no último pronunciamento, que nós todo mundo estamos dentro da barca chamada Brasil. Nós temos que torcer para esse homem dar certo. Porque se der errado, não vai dar errado só para os que votaram no Bolsonaro, não vai dar para todo mundo. Então nós temos que torcer para as ideias dele darem certo. E uma das ideias dele foi dos mais médicos. Vocês que estão em casa vão ficar horrorizados o porquê que Cuba cancelou. E eu tive lá, né? A minha especialização de pele, eu tive lá. E uma mentirada foi descoberta. Lá se dava como referência de saúde. Só existe uma família rica naquele país. A família chama Castro, só. Agora tem outro lá. Mas é só. A pobreza, o povo cata comida no lixo. A saúde é de péssima qualidade. E não existe reversão nenhuma que uma mídia publicou aí desse dinheiro que o governo rouba, porque não tem outro nome. Se você trabalha e ganha lá o salário de 11 mil reais e o governo pega 8 mil para ele, qual o nome que tem isso? Se foi você que trabalhou, é roubo, não tem outro nome. Mas lá, para ficar bonito, não chamaram de roubo, não. Eles chamaram lá de reversão desse dinheiro para melhorar a formação dos médicos daquele país. Não é verdade. Não é verdade. Eu tenho aqui em Divinópolis, nós temos 17 cubanos. Pessoas excelentes médicos, excelentes. E me confidenciaram que estão temerosos e pavorosos de voltar para aquele país. Porque eles vão voltar, se aqui no Brasil eles ganhavam 11 mil reais, mas ficava 3 mil para eles e 8 ia para lá, lá eles vão voltar a ganhar os 3 mil reais deles. Porque é injusto. Aí o que que veio? Veio esse governo, que muitos acreditam e outros desacreditam, mas nós temos que acreditar, e pediu três coisas. Primeiro, pediu que eles fizessem o revalida. O que que é o revalida? Uma prova para ver se o médico cubano está apto a te medicar. Por quê? Porque quando o médico, a gente vai num consultório, não está escrito, apesar de nós termos um vereador aqui, que eu acho que vocês lembram, que criou uma lei, Nilmar Eustáquio, que é lei municipal. Quando a gente entra num consultório médico, tem que estar pregado o diploma dele, lá na entrada da sala dele, é lei. Eu não sei se vocês sabiam disso. O Nilmar criou essa lei. Eu só vi o meu consultório, está lá na portaria, não vi nenhum. Assim que criou a lei, peguei o diploma e colei lá. Mas não tem diploma quando a gente vai consultar. Então, o próximo governo fez? Primeiro, fazerem a prova para ver se realmente estão aptos a medicar. Isso, gente, é uma coisa normal. Eles não passaram pelas universidades brasileiras. Então, fazer essa prova. Segundo dado importante, é ficar com o dinheiro que eles trabalham. É demais. E Cuba não aceitou renovar o contrato, então, não? Tem base? Aí, como é que pode? Eles não aceitaram por isso. Primeiro, que eles não podem fazer prova. E segundo, que os médicos não podem ficar com o salário deles, não. Eles têm que continuar mandando o dinheiro para o governo cubano. Então, é por isso que os mais médicos acabaram. É mentira. Não foi o Bolsonaro. que acabou com os mais médicos, não. Foi o governo de Cuba comunista, arbitrário, que os outros passam fome lá, e que não é exemplo para país nenhum. Alguns políticos daqui que são muito a favor de comunismo podiam ir para lá. Teve uns que falaram que se o Bolsonaro ganhasse, ia sair político e mudar do país. Lá é um bom país para se viver. Lembra, nenhum foi para lá. Então, é um país que tem um governo que usurpa, pega o dinheiro de outro. E o Bolsonaro não quer que isso aconteça. Inclusive, deu abrigo para os cubanos que têm medo e que não querem voltar para lá. Então, é o final dos tempos. Então, é por isso, né, que os mais médicos acabaram. Acabaram em termos, porque agora, dia 20, hoje, está no Diário Oficial, o governo já reabriu inscrições para mais de 8 mil médicos com salário de R$ 11.200. Então, vocês aí, ó, que estão em casa, que estão recém-formados, ou que já estão formados e querem participar, vai ser um plano muito melhor do que esse instalado mais médio. Vão ser 32 horas de trabalho, 6 horas por dia e mais o complemento às 8 de estudo. Então, olha que bacana. Vai se ganhar muito mais. O salário vai ser da pessoa, né? Ele não vai ter que dar o salário dele para o governo de outro país. Ele vai ficar com o salário integral dele, R$ 11.220. Vai cair na mão menos 600 de imposto de renda, vai cair 10.600. Então, quer dizer, quem está começando a carreira agora vai ser muito bom. Vai ser 6 horas diária com 8 horas de estudo, vai poder estudar. Então, quer dizer, um país que está pensando em dar qualidade de estudo e dar o dinheiro para quem trabalhou. Então, graças a Deus, ter justiça. Então, é essa a explicação verdadeira. E não essas mídias mentirosas que tem aí, né, que é o tal do fake news, falando que governo Bolsonaro acaba com mais médicos, Cuba retira os mais médicos, que o governo não quer. Pelo contrário, o governo que se inicia, ele está pensando em tudo de melhor, principalmente pondo em cada pasta aquela pessoa que tem perfeição para aqui, para estar ali. Não é igual Divinópolis, não. Divinópolis, o cara não sabe plantar árvore. É chefe de não sei de que lá do ambiente. Divinópolis não sabe arrumar carteira, mas é chefe de alguma... Só aqui em Divinópolis tem isso. Aqui, dificilmente, a gente tem um técnico, a não ser na saúde, que tem, graças a Deus, um enfermeiro competentíssimo chamado Amarildo. Mas tirando o Amarildo, olha as outras secretarias, gente. A gente não está fazendo nada do que é o ofício, mas está ali por dois motivos. Primeiro, pelo compromisso que o executivo fez. E eu acho que o executivo não tem que fazer compromisso. O compromisso que o executivo tem que fazer é com o povo. O povo é que tem que ter o compromisso. Olha, eu vou fazer isso, isso e isso. Porque hoje está difícil o Galileu sair na rua. Está muito difícil. Porque tudo que foi promessa dele, deu na água até agora. Tudo que prometeu deu na água. Ele ia abrir mais FEMEI, fechou. Ele ia arrumar, continuar com os salários em dia que o povo apedrejava o Vladimir, mas pagava. Era no último dia útil, depois, nos últimos meses, passou um pouquinho, atrasou. Agora também a gente não sabe, né? Eu estou falando todos os governos do Galileu. O último governo do Galileu, todo mundo lembra, era ali em cima da rodoviária. Saíam com as faixas assim, ó, Machado nunca mais. E o Machado voltou. Agora, depois de 15, 16 anos, está aí de novo. A mesma coisa desse mandato, quando eles falavam que o Machado não voltava, era atraso do salário 3, 4, 5, 6 meses. Agora voltou. Só que agora, o Galileu tem um álibi. Ele voltou porque atrasa salário, primeiro, porque o governo não está repassando. 100 milhões de reais. O IDEB não está repassando. Então a gente não sabe, coitado. Até chover está chovendo. Olha pra você ver, tinha uns 5 anos que não chovia. Agora no governo Galileu o trem está chovendo. Está chovendo uma semana direto. Então a gente não sabe se é má sorte do Galileu ou se as coisas estão acontecendo tudo agora, coitado. Porque o IDEB nunca atrasou no governo do homem. O Estado nunca atrasou no governo do homem. Então o Galileu está marcado, mas nós temos que benzer ele. Tem os lugares de benzeção que tira encosto e que tira encosto, espírito ruim, que acompanha. Por quê? Porque se a gente tirar os encostos, espírito ruim, ele vai conseguir fluir. porque ele está precisando de benzedura, ele está precisando de descarrego, tomar um banho de descarrego, sal grosso, porque tudo que não acontecia antes, está acontecendo agora, gente. Está se vendo aí, ó, mais de 5 anos que não caía essa tonelada de chuva, tá lá a chuva, só falta enchente para completar a desgraça do Galileu, não falta mais nada. Falta enchente para lamber, que as casas tudo de lambida em volta do rio, ó, aí completa a desgraça. Porque tudo de ruim aconteceu agora, nem os 8 anos do Vladimir, que o povo tanto atacava o homem, nem os 8 anos dele teve tanta desgraça, igual teve agora no governo. E olha que só tem 2 anos, hein? Nós temos mais 2 pela frente. Então, eu tenho um lugar bom para benzer, eu vou convidar ele para nós ir lá, para tirar os espíritos, tomar um banho de carrego, sal grosso, porque nós temos que endireitar a prefeitura, porque se isso não acontecer, nós estamos fritos. Porque aqui, ó, os professores encheram aqui de gente para poder pagar eles. Eles tinham que fazer isso é lá na prefeitura, que é lá que vai resolver, aqui nós não vamos resolver. E assim vai indo. O colega Demir, além da benzedura, né, que eu estou oferecendo ao executivo, mais 2 minutos.
Cedo, mais 2 minutos.
É, além disso tudo, o colega Ademir ainda tem mais uma bomba aqui, né? Além disso tudo, hein? E a bomba do Ademir ainda é pior do que o IDEB, é pior do que o repasse, porque é uma coisa muito simples, mas é o final dos tempos. Mas nós estamos aí para cooperar com você, Galileu. Mas que está difícil, tá? Porque até chover mais de 2 dias direto no seu governo aconteceu. Então nós temos que ter fé que as coisas vão endireitar, porque senão nós estamos fritos, tem professor passando fome, gente. Vocês podem até não acreditar, não. Mas tem professor passando dificuldade. Né? Eu sei que o questionamento de muita gente, o Galileu já deu uma resposta positiva também. Ele exonerou 65 pessoas, já estava bom, né? De 220 menos 65, já está bom. Já vão ser 65 exonerados. Mas isso é muito pouco. Nós vamos ter que enxugar a máquina muito mais. Eu tive um colega que falou para mim assim, ó, o que que você acha? Eu vou fazer um projeto para diminuir os vereadores para 15. Aí eu acho muito. Eu queria fazer um para 4. Se algum vereador fizer projeto para reduzir para 15, eu vou fazer um para reduzir para 4. Porque 17 está demais, 15 está demais também. Porque só existe 4 regiões, norte, sul, leste e oeste. Um vereador para cada um. Olha a quantidade de milhões que nós vamos reduzir. Então, 4 vereadores é suficiente. Não precisa de mais. Não precisa de 15, é fazer vocês de bobo, viu? Se algum projeto aqui, ó, algum vereador fazer para reduzir, é fazer vocês de bobo. 15, 17 é igual. Se é para fazer um trem, vamos fazer de verdade. Vamos reduzir o trem para 4, aí fica bom. Sabe por quê? Fecha esse tanto de gabinete aqui, ó. Vai economizar um monte de milhões aí para você e vai ter a sua região coberta. Norte, sul, leste, oeste. Eu sou a favor, é isso. 4. Muito obrigado. Boa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar do meu lugar.
Permissão concedida, vereador.
Muito obrigado, boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham e para você também que nos acompanha em casa, no trabalho, pela Netcâmara e pela TV Candidessa. Bom, senhor presidente, quero começar aqui na tarde hoje elogiando os times de Divinópolis que representaram tanto a equipe de voleibol e o handball feminino, as meninas que deram show no último final de semana na etapa micro-regional que foi disputada na cidade de Pitangui. A equipe de handball foi vice-campeã e a de vôlei foi campeã. Etapa regional disputada na cidade de Formiga, as equipes de handball e vôlei foram também campeãs. E a etapa estadual, que contou com a participação das 8 melhores equipes do estado, foi disputada na cidade de Uberlândia no último final de semana. A equipe de vôlei feminino sagrou-se vice-campeã do torneio, enquanto o handball feminino conquistou o 4º lugar. A delegação de Divinópolis recebeu o prêmio, inclusive, também de mais animada do torneio. Então, parabenizo a todos os colaboradores, aqueles também que patrocinaram essas equipes, direta ou indiretamente, contribuíram para que nossos atletas pudessem participar. E principalmente vocês, meninas, envolvendo aí as comissões técnicas, todas as pessoas que tiraram dinheiro do próprio bolso, levaram o nome de Divinópolis, e isso sem nenhum apoio, nenhum centavo
da Prefeitura Municipal nem da Secretaria de Esporte. Então, meus parabéns, sincero parabéns às meninas do GYM 2018, tanto a equipe de vôlei quanto a equipe do handball feminino. Bom, senhor presidente, também quero aqui na tarde de hoje trazer a fala sobre a Artec, as mazelas dessa empresa que presta serviço para a Copasa. E a Copasa é responsável direto nisso. O asfalto na Avenida Antônio Neto cedeu no bairro Manuel Valinhas, na rotatória, na esquina com a Rua Cruzeiro, que é a Rua da Ponte, a rua que dá principal acesso aos bairros Vila Romana, Danilo Passos 1 e 2, liga o Manuel Valinhas, condutor José Tomás, Antônio Neto, liga o Manuel Valinhas ao Niterói, inclusive os alunos que vão para Pitágoras também passam naquela rua, bairro Universitário e outros bairros importantes daquela região precisam usar a Avenida Antônio Neto, que é a principal via de acesso, então, daquela região. A gente lamenta as mazelas e ainda falava aqui na semana passada, cadê a fiscalização? Ela não existe. Esses dois carros que a gente tanto fala aqui, e eu estou fiscalizando, estou indo lá nas obras diariamente, afinal de contas também moro naquela região, pro azar deles, passo ali com obrigação para o carro, procuro todo dia os fiscais. O asfalto cedeu, ninguém da prefeitura compareceu ao local, inclusive estava num treinamento esse final de semana, fora da nossa cidade, no feriado, acionado por moradores do bairro, inclusive um deles é o Adalmir, nosso grande amigo lá da TV Alterosa. Obrigado, Adalmir, que cumpre o seu papel de cidadão. Rapidamente, prontamente, entramos em contato com a Copasa e na manhã de ontem a Artec já estava lá para corrigir a merda que fez naquele local. É uma lástima a gente ter em Divinópolis, né? Ainda já como se não fosse pagar tanto por tanta coisa, ter toda a cidade esburacada, ainda também aquele serviço mal feito, que a gente fala que está sendo mal feito, o fato está aí, ó, mal caiu uma chuva. O asfalto cedeu, não há um buraco, população divinopolitana. E é uma pena que eu não posso trazer aqui, é um termo regimental da Câmara, que inclusive em outras câmaras pelo Brasil usam os recursos de imagem, gostaria muito de mostrar aqui para a população, inclusive peço à TV, tanta integração, tanta alterosa, que cumpre tanto esse papel da imprensa imparcial, que fiscaliza, que vá até o local, a própria TV Candidato, que vão lá e mostrem. A vala teve que ser toda aberta de novo e atrapalha o trânsito. Uma mão da via Antônio Neto está toda fechada. A gente queria trazer, mas não dá, senhor, não dá para mostrar aqui, ó, se eu for mostrar aqui, parar a foto, não dá, eu queria mostrar aqui por imagens, rodar essas imagens no meu pronunciamento, está no meu direito de vereador, é do parlar, faz parte também, se eu quero mostrar para toda a população, infelizmente não dá para mostrar então que a TV da nossa cidade, as TVs aqui que prestam esse brilhante serviço também, que nos ajudam, né, cumprem esse papel de fiscalizar, inclusive cumprimentar também o reverente Augusto Medeiros, lá da TV Alterosa, que sempre fala e tocou também nesse assunto semana passada, né, Augusto? E a gente está trazendo aqui, o Augusto falou na quarta-feira, se não me engano, na quinta-feira o asfalto estava lá cedendo. A gente falou aqui na reunião da terça-feira, está lá o asfalto cedendo. Então, o vereador não é sensacionalista, não é populista. A gente está aqui na nossa missão, eu estou trazendo a verdade para a população e está vendo. A Artec está prestando um péssimo serviço. A gente fala, aciona, leva para o Ministério Público, mas ninguém faz nada. Acabou. Ninguém faz nada, a gente chega, é uma tribuna do blá blá blá, é de nós estamos mentindo. Eu estou falando alguma mentira aqui, Cleitinho? Nós falamos mentira aqui? Aí está trazendo, a gente fala no dia, a gente prevê o problema que a gente passa lá todo dia, não tem fiscal. É um piche que eles jogam lá, é claro, está na cara que o asfalto vai ceder. Então, meu compromisso é com vocês, moradores aí dessa região. Vou passar lá dia a dia, fiscalizando até que esse serviço seja concluído, mas com maestria, com excelência. Por favor, Artec, chega de menosprezar, babar, tripudiar na cara da população divinopolitana, junto com essa Copasa, também que só traz mazela, só rouba o dinheiro divinopolitano. Muito obrigado, senhor presidente. Era minha fala na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Prince Júnior. Não estando presente, passo ao próximo vereador, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente, a todos que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Senhor presidente, vou insistir na questão da isenção de juros, multa e mora dos tributos de Divinópolis. Que o prefeito desça com urgência com esse projeto para cá. O vereador Marcos Vinícius, no primeiro semestre, fez um anteprojeto nesse sentido para socorrer as professoras, os professores.
que não tem outra maneira de pagar sem dinheiro. Então tem uma estimativa de 12 milhões que pode ser arrecadado, se a gente cair pela metade, 6 milhões. Então eu vou insistir nessa tese, que o momento é agora de quebrar o cofrinho. A gente vê que, por cabeça dura a hora ali da Secretaria de Fazenda, essa situação, ela talvez não chegaria assim, ao ponto que chegou, se a Secretaria de Fazenda não tivesse dado prioridade o ano passado em pagar as dívidas deixadas pelo governo anterior. Podia ter parcelado, ter usado uma maneira para não chegar nesse caos que chegou de Divinópolis. Então é a hora de quebrar esse cofrinho. Tem famílias passando dificuldades. Então, com 6 milhões que entrar com essa anistia de juros, multa, pode socorrer algumas famílias em Divinópolis. Os professores é um absurdo sem receber até hoje, e não tem outro recurso. Ficar esperando as contas dos professores não param. E também fazer discurso aqui que tem que pagar, nós temos que buscar recursos. E eu não vejo outra maneira a não ser quebrando esse cofrinho. Então vou insistir em pedir ao prefeito Galileu Teixeira Machado que manda para esta casa, em regime de urgência, o projeto de anistia de juro, multa e mora, para ver se a gente arrecada e faz uma campanha, arrecada uns 6 milhões, que vai amenizar a situação da classe dos professores. Senhor presidente, amanhã, novamente, como estou fazendo semanalmente, dessa vez de 15 dias, né, estou indo a Belo Horizonte para no DR, para tratar desta via o assunto da segunda opção ali do Jardim das Oliveiras, Candelária. Já tem indicação nesta casa, já tem ofício ao senhor Max Antônio, solicitando que a rua, os quatro quarteirões da rua Maria Pinto Silva, seja pavimentado, já que é numa área urbana, tem que ter esse aval do DR. Esse seria uma segunda opção de acesso ali ao Jardim das Oliveiras, Candelária, Fonte Boa, Dom Cristiano, toda aquela região. Já está até patrolado, falta o deferimento por parte do DR. Uma obra de muita importância, vai desafogar ali, naquele trecho ali. Então amanhã, novamente, Belo Horizonte, com mais uma reunião com o senhor Max Antônio. Espero que desta via eu já trago de lá uma resposta positiva. E hoje também, senhor presidente, estive na JK, ali no cruzamento com a Maria Xavier, perto ali da Liderfer, no tocante a uma reclamação, a uma dúvida dos empresários, em especial ali do Verona, próximo ali da CID, do Emominas, onde já é histórico a questão de enchente ali. É chover mais forte um pouco, a água entra ali nas lojas, traz muito transtorno. E a Nascente das Gerais está fazendo a questão da água pluvial, tirando da rodovia para jogar no córrego do Bagaço, que corta ali esse trecho. E esse córrego do Bagaço, nesse trecho da JK, ele passa por manilhas. E essas manilhas não comportam o volume de água. Então estarei sexta-feira, dia 23, lá na Nascente das Gerais, com a usina de projetos, para a gente, juntamente com os empresários também, ver se a gente consegue uma parceria com a prefeitura, Nascente das Gerais, e até mesmo os empresários possam estar ajudando ali, tendo à vista que o município passa a situação que passa, que é conhecido por todos. Então é preocupante essa questão das águas ali, da água pluvial. Então essa reunião com o Júlio Campolina, com o Tiago Valandos, lá da Nascente das Gerais, é de suma importância que essa obra não seja concluída antes que se resolva essa questão. Divinópolis é marcado por obras sem projeto, vai fazendo as coisas por fazer, não tem fiscalização, como disse o nobre Edil, o Roger Viegas. Então eu estou cauteloso, estou seguindo passo a passo para que não ocorra o que tem ocorrido em vários pontos de Divinópolis por falta de projetos. Senhor presidente, também nesta tarde vai ser colocado em votação o projeto M83, que faz 10 alterações no Código de Obras de Divinópolis, tão necessário, porque vários deles é o que emperra a liberação de projetos para algumas casas. Então é de suma importância a votação e a aprovação desse projeto nessa tarde de hoje, tendo em vista que essa é uma solicitação também ali do Fórum de Desburocratização. Queria que está parabenizando a secretária Flávia D'Alessandro, que faz um trabalho excelente frente à secretaria. Esse projeto foi feito a várias mãos, então tem assim, o aval de, vamos dizer assim, toda a sociedade. Então, eu já queria estar aqui declarando meu voto favorável a esse projeto. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Artigo 146. Senhor presidente, eu queria, antes da minha fala, pedir a Vossa Excelência que, junto com o departamento jurídico que te dá apoio e o departamento legislativo, que pudesse dar uma orientação a esse plenário. Nós sabemos, senhor presidente, que o prefeito Galileu fez um decreto sobre a calamidade financeira. A origem desse decreto, ele tem controvérsia. Ele é de 2010, no presidente Lula, e se não me falha a memória, três estados usaram. Primeiro Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, aquele governador do PP. E os três tiveram que ter autorização legislativa, senhor presidente. Então eu estive fazendo um estudo profundo e não achei nada. O senhor tem uma estrutura, tem algum região do regimento, da Constituição, da Lei Orgânica. Eu gostaria que depois Vossa Excelência poderia olhar com assessoria jurídica se precisa ou não de autorização legislativa. Obrigado, senhor presidente.
Vamos pedir para olhar, vereador, e logo após informaremos. Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis, boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo, na pessoa do João Legari, do Carioca e da Maria, né, que pediu um abraço lá. Boa tarde, seus nobres vereadores. Gostaria de cumprimentar o senhor Wilson, que usou a tribuna nessa tarde de hoje, falando sobre a sua cooperativa que você está montando aqui em Divinópolis. Eu estive lá no dia que o rapaz lá de Itaúna esteve aqui para que expressar para eles como que funciona a cooperativa lá em Itaúna, e Itaúna, nobres vereadores, é referência em reciclagem na nossa região, tudo, e ó, Itaúna é o melhor, e funciona, lá em Itaúna funciona. Então, esse senhor, que me fugiu o nome aqui agora, esteve aqui falando e explicando como que funciona a cooperativa lá, e trazendo o seu modelo de cooperativa de Itaúna para ser implantado aqui em Divinópolis. Então, o nobre Wilson, que esteve aqui nessa tarde de hoje na tribuna, pedindo apoio, pode contar com a gente. Eu tenho certeza que com todos os vereadores, se o senhor precisar, nós estaremos aí apoiando o trabalho do senhor. Venho a esta tribuna na tarde de hoje, gente, para abordar um assunto e chamar a atenção da administração municipal para um problema que se arrasta há anos por outras administrações e que precisa ser resolvido de maneira urgente, pois se trata de um assunto de interesse público e de momento crítico para as famílias quando perde um ente querido. As famílias ficam fragilizadas e deparam com uma situação constrangedora na hora de contratar e pagar a conta. Aí que é difícil, pagar a conta. Trata das taxas e produtos e serviços que são comercializados no Serviço Municipal do Luto em Divinópolis. Antes de adentrar neste assunto, gostaria de fazer uma retrospectiva, voltando ao ano de 1983, mais precisamente no dia 31 de agosto de 1983. Foi encaminhado a esta casa um projeto de lei EM031 de 1983 com a seguinte ementa. Dispõe sobre a execução pelo Poder Público Municipal dos serviços funerários de Divinópolis. Segue em seu artigo 1º e 2º. Artigo 1º. A partir do dia 1º de outubro de 1983, ficará revogada a concessão outorgada pela Prefeitura Municipal à empresa funerária Nossa Senhora Aparecida Limitada para exploração dos serviços funerários nesse município. Artigo 2º. A contar da mesma data mencionada, no artigo anterior, os serviços referidos serão executados com exclusividade pelo Poder Público Municipal. Para este fim, afetos ao setor social do luto e cemitérios, da Divisão de Serviços Municipais na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, na época chamada Censur. Como todos podem observar, trata da exclusividade de prestação do serviço funerário pela Prefeitura Municipal de Divinópolis. Inteligentemente, o prefeito da época, Aristides Salgado, devido à complexidade do assunto, realizou diversas audiências públicas para tomar a opinião da população sobre a viabilidade da Prefeitura assumir o Serviço Municipal do Luto de Divinópolis. As audiências foram realizadas nos dias 4 e 5 de julho de 1983, na sede do Divinópolis Clube, onde fizeram parte dessa reunião diversas autoridades da nossa cidade, como consta em ata anexa ao projeto. O projeto está lá no meu gabinete, se alguém quiser vê-lo. O projeto foi apresentado para todos pelo prefeito Aristides, que deixou claramente que a prefeitura assumiria, mas que o lucro do serviço não seria o mais importante. O lucro do serviço não seria o mais importante. Se a prefeitura regir o serviço, seria pela prefeitura em fundação. Fundação não tem finalidade de lucro, disse em uma das falas o prefeito da época, Aristides Salgado. Que o serviço funeral fique a cargo do órgão público e não de entidade privada que visa lucro, afirmou um morador que participou da audiência, um morador lá do bairro São José, que participou da audiência. Diante de vários problemas relatados pela população nessas audiências, dentre os mais comuns estava a disputa por cadáveres e a cobrança de alto preço praticado pela empresa referida. Pois bem, acabou o problema da disputa dos cadáveres, mas eu gostaria de abordar a cobrança de altos preços do Serviço Municipal do Serviço de Luto de Divinópolis. No dia 19 de outubro de 2018, encaminhamos para a Prefeitura um requerimento número 326, solicitando informações sobre valores prestados pelo Serviço Municipal do Luto em Divinópolis. O despertar para este assunto surgiu em virtude de uma família amiga minha, que me procurou pedindo ajuda para efetuar o pagamento de um serviço prestado pelo luto em um velório simples ao meu conhecido. A partir daí, realizamos um estudo e ficamos alarmados com os valores pagos pela prefeitura, sargento, aos fornecedores e vendidos à população de Divinópolis. Um absurdo. Foi aberto um processo licitatório número 67 de 2018, em 25/4/2018, às 13 horas, para registro de preço das faturas para futuras aquisições de urnas e artigos funerários para atender o setor do luto em Divinópolis. Esse processo foi encerrado no dia 4/5/2018 e o vencedor foi THB Distribuidora de Urnas Mortuárias e LEPP. A vigência desse registro de ata de preço 101 de 2018 no referido processo licitatório terminará no dia 14/5/2019, como consta no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Sendo assim, está em plena vigência. As contas não batem, o lucro é altíssimo. Preste atenção, população. Segue aí a lista, onde comparamos o valor do custo dos itens para a prefeitura e o valor que é vendido por ela para a população, de acordo com o decreto 12.712 de 2018, assinado pelo nosso prefeito Galileu em 19 de outubro de 2017. Vamos aos preços. Presta atenção nos preços aí, gente. Caixa de osso, R$ 60,00, preço que ele paga. O preço que ele vende, R$ 101,00. Urninha, pequenininha, sextavada, R$ 60,00. Compra por R$ 62,00, vende por R$ 320,00. Urninha cestavada 0,80, custa 85, vende por 336. Que negócio bacana. Urninha cestavada de 1,20m, R$95, R$475. Urninha cestavada de 1,40m, R$120, vende por R$578. Urninha cestavada, 1,60m, R$130, R$620, preço vendido. Urna carente, essa que é boa, urna carente, 001, custa R$134, vende por R$376. Urna carente, 001, comprida, essa é melhor ainda. Custa R$190, vende aí para você aí por R$514. Urna popular 010, R$131, vende por R$570. Urna popular branca 210, vende por R$653. Urna popular alta custa R$131, vende por R$704. Urna semiluxo R$200, vende por R$732. Urna luxo, 0,50, R$435. Vende por R$2.380. Agora, a urna mais baratinha, mais carinha da nossa região, ele compra por R$650. E vende por R$3.726. Sabe quanto que custa um metro de véu? R$3 e vende por R$22. A vela, R$7 o par de velinha que coloca lá no velório. E, mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedo, mais 2 minutos.
E vende por R$23 o par. Solicito que o senhor presidente desta casa que monte uma comissão especial para apurar a lucratividade desproporcional do Serviço Municipal do Luto de Divinópolis. O povo não pode ser explorado nesse momento de sua fragilidade, onde as pessoas contratam o serviço sem pensar no valor que está sendo pago. Chega até a ser irresponsável e desumano essa situação. A ideia de passar o serviço para o município em 1983 era o intuito de facilitar o acesso da população ao serviço humano justo e acolhedor. Infelizmente, estamos presenciando o contrário. Nós vamos acompanhar de perto essa situação e, se preciso for, denunciaremos ao Ministério Público essas cobranças desproporcionais de valores. Que a administração reveja esses valores e possa resolver esses problemas o mais rápido possível. Serviço público não pode visar lucro e sim o interesse do povo. Não vou admitir esse assalto à nossa população. São essas minhas palavras nessa tarde de hoje e minha indignação com o preço cobrado com as pessoas que sofrem na nossa sociedade. Uma boa tarde, Divinópolis.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje. Passamos a palavra à vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que estão nos assistindo em transmissão da TV Candidez, assessores, servidores desta casa, imprensa, pública aqui presente, sou Ilse e todos que fazem parte aí da cooperativa, da nossa futura cooperativa aqui dos catadores, sejam todos muito bem-vindos. Gostaria de iniciar minha fala aqui dando os parabéns ao vereador Ademir. O que ele trouxe aqui é muito, muito sério. Nós estamos falando de meter a mão no bolso do povo na hora mais difícil que a gente passa. Há 5 meses, quando se contratar o serviço do meu pai, na hora que ele falou o valor da urna, que eu vi ali que eu paguei 10 vezes mais, a gente não pensa na hora de contratar um serviço num momento tão triste, não. A gente quer oferecer o melhor para aquele ente nosso que faleceu. É uma covardia aproveitar da situação da família, de tristeza e dor naquele momento. Ademir, pode contar aqui com essa vereadora, com todos dessa casa, que nós estamos aí com você. Temos que moralizar a situação e não ter nenhum custo abusivo e nenhum
dos setores da prefeitura. E pode escarafunchar que então nós vamos achar mais coisas, viu, gente? Ficou aí a dica do Ademir que nós temos que pesquisar, que com certeza tem mais coisa aí sendo utilizada com preço absurdo. Inclusive nas compras, né? Porque tem coisas que são vendidas, tem coisas que só são compradas. Mas nós vamos trabalhando e fazendo as fiscalizações devidas. Gostaria de dar os parabéns aí, sou Wilson. Parabéns aí pela cooperativa. Eu tenho aí acompanhado o senhor, o seu trabalho. A gente realmente, você sabe, pode contar conosco e pode ter certeza que todos os agentes aí, recicladores, o pessoal que trabalha com reciclagem, é que faz a diferença para o meio ambiente de Divinópolis. Se hoje a gente consegue atingir 4%, a gente deve agradecimento a cada uma dessas pessoas, que tem que entender o seguinte: eles reaproveitam o lixo rico, o lixo que não deveria estar indo lá para esse... Hoje a gente pode chamar de aterro controlado, que só tem vida útil de 3 anos, mas que se for aumentado, a gente conseguir 200 pessoas trabalhando em cooperativa, isso vai reduzir muito e lá pode passar até 6, 10 anos. A gente pode ter um tempo de vida útil muito maior. Para isso, dando dignidade aos nossos catadores e apoiando a criação dessa cooperativa, que é tudo que vocês precisam. Se Deus quiser, nós vamos concluir o mês que vem essa lei aí, que vai ser reportada aqui pelo Executivo, assim, dando apoio a cada um de vocês. Porque uma vez que vocês passam a ser cooperados, vocês vão ter apoio, vocês vão ter, inclusive, os direitos de vocês respeitados, garantias e empregabilidade. E o melhor retorno. Então é muito bom e que, se Deus quiser, nós vamos conseguir fazer. Deus abençoe cada um de vocês. Gostaria aqui também de agradecer ao Gilberto da Defesa Civil, ao pessoal aí da Secretaria de Saúde, por ter estado lá hoje. Hoje eu recebi uma mensagem de manhã que, quando meu pai faleceu, tinha ficado cachorro lá no bairro dele. O dia que eu estive para entregar a casa do meu pai, lá tinha apenas um cachorro, e esse cachorro foi doado, que era um cachorro de caça. Meu pai já foi preso várias vezes, sabe? Por caça ilegal. Eu já contei isso para todo mundo. E um dos cachorros dele era de caça e tinha sido doado. Mas falaram que ficaram um cachorro lá. Eu recebi essa mensagem hoje de manhã. E mais tarde, por volta do horário do almoço, o vereador Renato também esteve falando com a gente que tinha recebido essa mensagem. Os cachorrinhos que lá nasceram, estava lá embaixo, na beirada do rio, muito embaixo. Era impossível uma pessoa a gente conseguir pegar. Então agradeço aí o Gilberto e toda a equipe da Defesa Civil, que foi lá e fez a retirada do cachorro com 6 filhotinhos. Nós ainda não vamos estar doando 6 filhotinhos, não, porque eles estão mamando, nasceram, sabe, tão pequenininho. Então nós vamos cuidar dele, e assim que ele estiver no período para ser adotado, eu vou pedir a ajuda de vocês aí para que a gente consiga uma nova família para cada um desses cachorrinhos. Então, por enquanto, eles vão ficar comigo para poder serem cuidados. Tá ok? Muito obrigada, agradeço então a toda a equipe que foi fazer esse favor de nos ajudar nesse momento. Também gostaria de estar falando aí, eu recebi um pedido dos moradores ali da região do Belo Vale, só para poder estar indo em várias ruas lá. Tem uma rua que tem tanto buraco que a senhora faz tratamento de câncer e não consegue chegar até na casa dela para poder levar ela de ambulância. Belo Vale só está retratando os buracos nas ruas de todos os bairros de Divinópolis. Eu falei assim que os vereadores, agora nós mudamos sobrenome. Josafá Buraco, ô buraco de Josafá, tem que tampar o buraco aqui. Ô Nonato, tampa o buraco de cá. A mesma coisa o Roger, não tem um lugar que a gente passa. César, Renato, todo mundo sabe disso. Nego, na mesma situação, é buraco na cidade inteira. Então a gente gostaria de estar recebendo aí do prefeito o porquê que está acontecendo, se realmente não está tendo recurso para poder ter massa asfalto suficiente para poder tampar esses buracos, mas nós precisamos de uma satisfação, porque nós devemos uma satisfação aos nossos munícipes. O que não pode é, se carro quebra, moto quebra, se tem os acidentes, imagina os cadeirantes. Eu tive uma cadeirante que eu acompanhei ela fazendo uma filmagem de como que está difícil andar naquele Afonso Pena. A Eliana, da cadeira de roda, minha amiga, lá não tem como sair de casa de tanto buraco que tem na rua dela. O Renato tem uma filha que é cadeirante, pode falar disso. Aí na região de São José está terrível a mesma coisa. Então nós precisamos realmente estar tentando aí resolver esse problema. Então a gente só queria que pelo menos desse para nós uma satisfação para a gente ver o que, pode ser feito. Hoje, né, nós recebemos aí um chamado do corpo clínico da UPA, dizendo o seguinte, que já são 2 meses sem receber. O pagamento integral aconteceu em agosto. Estamos aí encaminhando para o 3º mês sem receber e estarão iniciando a Operação Tartaruga, atendendo só urgência e emergência. Ainda não foi colocado nada lá na porta da UPA,
A gente só está muito preocupado, enquanto membro da Comissão de Saúde, nós estivemos conversando e não sabemos o impacto que isso... Aliás, nós sabemos o impacto que isso trará para a cidade de Divinópolis, uma vez que a atenção primária, que são os postos de saúde, as unidades de saúde, já estão com um volume muito grande de atendimento. Então, como que nós vamos ficar nessa situação? Então, nós vamos estar sentando aí com o secretário Amarildo para a gente poder estar ouvindo e também para não trazer notícia aqui para vocês que não sejam verdadeiros, uma vez que nós precisamos aí sentar junto ao conselho, junto ao secretário de saúde, para poder estar conversando e estar tentando resolver esse assunto. Afinal de contas, quando trata aqui de falar de pagamento, fica até difícil. Todo mundo sabe que ontem teve, através da Assembleia de Educação, votou-se pela continuação da greve. Então, a greve hoje, aí nós estamos entrando para a segunda semana de greve, não vão voltar atrás, continuarão em greve a nossa escola municipal, porque os professores hoje, é uma questão, segundo eles mesmos, ouvir deles mesmos, é uma questão até de dignidade. Muitos professores não têm condição de trabalhar, pois não receberam o suficiente, não tem como nem ir trabalhar. Uma vez que receber R$1.000, se você paga R$700 de aluguel, ali não sobra para água, luz, alimentação, etc. Então, nós estamos falando aí de realmente uma situação muito delicada. Então, antes de qualquer pessoa fazer qualquer julgamento a respeito da greve, é só nos colocarmos no lugar desses professores. Como que a gente ficaria trabalhando o mês inteiro não recebendo salário? Mas, com isso também, eu não posso deixar de falar aqui de uma preocupação muito grande. Ontem eu tive com a secretária Vera para poder fazer um questionamento sobre duas situações. Primeiro, as quase 2.000 crianças que nós temos no CMEI, que está no segundo período, que vai entrar nas férias iniciais, os pais não precisam se preocupar. Mesmo que o ano letivo, esse ano, não seja concluído, ele faz normalmente a matrícula, ele dia 17, 18, 19 de dezembro, até o dia 20 de dezembro, para poder ir para o primeiro ano, seja na escola municipal ou na escola estadual. A criança entra normalmente, já foi feito o cadastro, já sabe para onde vai. A nossa preocupação enorme está exatamente nos alunos do nono ano, que eu já havia falado aqui. Ontem, conversando com a secretária Vera Prado, e depois recebi um telefonema da Secretaria de Educação, onde estavam tentando ver como ficaria a situação desses alunos. Por quê? O aluno do nono ano vai para o primeiro ano do segundo grau. Indo para o primeiro ano do segundo grau, só existe escola particular, escola federal, no caso, CETET, e escola do Estado. Se eles não concluem o ano letivo, que são 200 dias, porque estão faltando 6 semanas para eles concluírem, e não fizer prova do último bimestre, automaticamente esses alunos não terminaram. Por que não concluíram a questão da efetividade nas aulas e nem as notas? Com isso, como que eles farão matrícula? Porque das outras séries, mesmo que o ano termine em março, começa e paga-se as aulas, não teria problema. Mas do nono ano não teria como. Todos os 583 alunos perderam um ano? Nós precisamos de uma resposta urgente para esses 583 alunos, para essas famílias, para os alunos que se prepararam o ano inteiro para poder fazer um CFET, para os alunos que esperam ir aí para o primeiro ano do segundo grau, para os alunos que esperam ter a chance de entrar numa escola técnica. Então, nós não podemos ficar da forma como está. Estamos marcando uma reunião na Superintendência de Educação para a gente entender como que o Estado vai tratar isso. E estou indo também para procurar aí o doutor Cazé, que é da vara da infância e da juventude, porque nós não podemos deixar os nossos 500 mais 2 minutos.
Concedo mais 2 minutos.
Os nossos 583 alunos da rede municipal do nono ano, sem conseguir concluir e entrar no primeiro ano do segundo grau. E muito pior ainda, nós temos um número grande de alunos que conseguem ser aprovados no CFET pela rede municipal. E pasmem, se esse aluno passar numa prova difícil como o CETET, só tem 10 dias para apresentar o documento e a prova em dezembro. Se não apresentar, mesmo tendo passado, ele perde a vaga. Então, a situação é realmente muito séria e nós não podemos deixar. Estaremos na luta e nesse enfrentamento. Hoje eu não tenho muito tempo, não vou me delongar, mas na próxima reunião, e também estarei respondendo por escrito ao Cléo, a respeito do bloco do Cléo, mas só antecipo o seguinte.
O projeto de lei, estando dentro da legalidade, passando pelas comissões, será apreciado e votado por essa casa, cabendo a cada um votar da maneira como quer. Eu não tenho voto de cada um, mas é meu direito propor o projeto de lei e não será retirado. E gostaria de finalizar dizendo o seguinte. Hoje nós comemoramos o Dia da Consciência Negra, um dia dedicado a lembrar da luta do povo negro pela igualdade racial. Vivemos em um país em que a mistura das raças torna o nosso povo mais bonito. Existe negro de pele escura, existe negro de pele mediana, existe negro, como eu, negro que gosta de cabelo enrolado, negro que gosta de alisar o cabelo, negro que gosta de um black, negro que gosta de raspar a cabeça. Ser negro é primeiro assumir a sua condição, e eu assumo a minha todos os dias com muito orgulho. Viva o povo negro, viva a liberdade, que o Brasil foi feito com o esforço de nossa gente. Muito obrigada, Janete Aparecida, a sua vereadora.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente, novos vereadores, vereadora, população que nos assiste. Mandar um abraço aqui ao senhor Wilson, a todos os catadores que aqui se fazem presente, que fazem um brilhante trabalho para a sociedade vilopolitana, para o meio ambiente. E é um absurdo, mais uma vez eu falo, e da falta de competência da secretária de tentar resolver o problema o mais rápido possível. Está aí esses guerreiros, essas guerreiras, para trabalhar em prol do meio ambiente, em prol da reciclagem de Vinópolis, e por causa de um problema aí burocrático de estrutura, não resolve o problema. Enquanto isso, mais uma vez, Vinópolis está perdendo. Está perdendo. Então, senhores, para contar com todo o nosso apoio aí, todos os projetos que nós já fizemos até hoje para o meio ambiente, e vamos continuar nessa luta aí. Iniciarei as palavras aí na tarde de hoje, relatando as dificuldades do divinopolitano e seus visitantes estão tendo para trafegar em Divinópolis. Isso não é novidade para ninguém. Estamos aí andando para Divinópolis, indo e vindo, e os carros quebrando, rodas quebrando, pneus estourando, e ninguém toma atitude. É uma vergonha. E o pior não é isso não. Nas principais entradas e saídas, está entre as piores ainda. Autorama, JK, Magalhães Pinto e outras vias importantíssimas, que é o cartão de visita do divinopolitano. Gente, é um absurdo o que nós estamos vendo de incompetência administrativa da Prefeitura de Divinópolis. E não bastasse ainda essa empresa, famigerada empresa aí da Artec, né, que está fazendo buracos, igual tatu. Mais uma vez falando aí, não tem a fiscalização adequada, e colocando uma camadinha de meio milímetro de asfalto. Essas últimas chuvas aí já tirou tudo, já está cheio de buraco. E o pior também, né? A empresa que está fazendo as obras aí, dá uma chuvinha, uma serenadinha e eles não trabalham. E nós estamos aí, ó, olhando o prazo. 31 de dezembro é o prazo final. Eu quero ver a postura do senhor prefeito. Só para terem uma ideia, na cidade nós temos 138 mil veículos cadastrados, fora os que vêm de outras cidades, já que Divinópolis é a capital do Oeste. Comparando com a cidade do mesmo posto de Divinópolis, Sete Lagoas, por exemplo, que tem 10 mil habitantes a mais que Divinópolis somente, lá tem apenas 75 mil veículos. Divinópolis, 138 mil veículos. Temos aproximadamente 145 mil habilitados em Divinópolis. 145 mil pessoas habilitadas em Divinópolis. A empresa Artec ainda fala que vai ficar um mês ali na região do shopping, fica dois, três meses prejudicando todo mundo. Já não tem as empresas que vêm para Divinópolis. E agora, piorando mais ainda com esse atraso, que não pode cair um sereno, não pode cair uma chuva, que não trabalham. E dificultando cada vez mais os comércios, as empresas, a população, E quem que fica com o prejuízo do cidadão de Napolitano? Recebi várias mensagens aí, ó, pessoas que quebraram veículo, quebraram roda, estouraram pneus. Eu estou orientando a entrar na justiça contra a prefeitura, porque é uma incompetência de cabo a rabo. De cabo a rabo. Então, gente, nós temos que ser gestor e não politiqueiro. Falta de fiscalização, deixando a empresa aí tomar conta da cidade e fazer o que bem quer, como diz o vereador Roger. Temos falado aqui há muito tempo nesse sentido. Então nós temos que tomar uma atitude. Ou nós amamos a nossa cidade ou a abandonemos. Mas que fiquem aqui aquelas pessoas que querem realmente gerir a nossa cidade e desenvolvê-la. Gostaria também de parabenizar a fala hoje do meu amigo vereador Todelano, que falou muito bem, deu uma aula aqui sobre saúde e sobre o programa Mais Médicos. Então fica aí cheio de mimimi aí, né, do pessoal das mídias, nos fake news, nos divinews da vida, né, falando aí dos Mais Médicos. E esquece que esse povo sofre. São retirados deles cerca de 75% a 80% dos salários e mandados para o governo cubano para manter lá o comunismo. E paga somente 3 mil, quase 3 mil e poucos reais para esses médicos. Em regime de escravidão, em pleno 2018. Então, o próximo o presidente está muito correto nas suas atitudes. Delano deu uma aula aqui para todos nós. Parabéns, Delano, né, pela sua fala, sua explanação, que oriente as pessoas sobre o que está ocorrendo no Brasil. E o pior, essas pessoas têm famílias lá, quem é casado lá, ficam refém. Se eles, por exemplo, o Bolsonaro der asilo aqui para eles, a família deles lá são perseguidos. É esse o regime comunismo aí, ó. É igual o Donald falou, tem gente que falou, nossa, Bolsonaro, já vou mudar do país. Cadê que mudou? Não mudou não, ué. Vai lá para Venezuela comer carne de gato. Vai lá para Cuba. Então, gente, vamos parar com isso. Vamos ser corretos nas nossas atitudes, até nas nossas críticas. Nem assumir o governo, já tem esse mimimi danado. Nós temos que defender as coisas certas, as coisas justas. É isso que nós temos que defender no nosso país. Dar exemplo, transparência. Outro assunto é o decreto de emergência financeira do nosso município, decretado pelo prefeito aí na tarde de ontem, né? E eu gostaria de falar que se o prefeito pegou aí uma dívida, segundo ele, de 50 milhões de reais, nós, quando assumimos aqui como vereador na cidade de Divinópolis, nem começou as reuniões aqui no janeiro de 2017, estava em recesso parlamentar, eu já fiz um requerimento, Arthur, você poderia... Requerimento 07 de 2017, datado dia 10 de janeiro de 2017. Nem tinha começado ainda as reuniões dessa nova Câmara. Onde eu pedi uma auditoria para ver os reais que nós sofremos aí dos 50 milhões de débito. De auditoria na prefeitura para realmente esclarecer. E agora vem de novo aí mais um decreto aí. Então nós temos que ter responsabilidade. Era o nosso papel de fiscalizar sim. Na época eu pedi, né, através da mesa diretora e também da prefeitura, que fizesse esclarecimento, porque é um direito da população saber para onde foi esse prejuízo de 50 milhões de reais, por que essa dívida, aonde foi o problema, e aqueles que realmente tiver, porventura, feito improbidade administrativa, uso indevido da máquina pública, que seriam punidos de acordo com a lei. E até devolver aos corpos públicos o que eles fizeram com a nossa cidade. Aí estoura tudo aí, ó. Falta de pagamento de professor, recebendo 500 reais é uma vergonha para nós divinopolitanos. Fechando o CMEI. Mais de 14 mil crianças e adolescentes aí, crianças aí praticamente sem educação, essa greve, sem estrutura, sem saúde. Aí vem falar, mas está faltando recursos governamentais. Está faltando. Realmente o governo do estado do Fernando Pilantrel deixou de repassar só para Divinópolis mais de 100 milhões. Mas por que não está em crise lá em Nova Serrana? em Pará de Minas. Porque lá tem gestão pública. Lá secretário é capacitado na área. Lá tem desenvoltura. Sabe fazer projeto e receber recursos federais. Lá não fica padrinhando ninguém, não. Lá não tem tomar lá da cá, não. Lá não tem troca de cargo, não. Para você ter ideia, Nova Serrana já pagou o 13º professor sem o Fundeb. E você não pode atrelar o Fundeb ao funcionário público municipal, não. Onde está escrito isso? Ele é funcionário público do município de Divinópolis. E não é do governo estadual, não. É um absurdo. É um absurdo o que nós estamos vivendo aqui. Não tem esperança. E aí vem e fala que cortou cargos. Cortou 65 cargos. De 215 cargos. Ou seja, dá 29,41% dos cargos comissionados. É brincadeira isso. Está brincando com a população de Divinópolis. Tinha que ser no mínimo 60% a 70% de cargo comissionado cortado imediatamente. Para que Divinópolis possa desenvolver com o mínimo de dignidade possível. Esse é o exemplo. Uma delícia, presidente.
Concedo mais dois votos.
Esse é o exemplo da nossa gestão em Divinópolis. Onde tem quatro estrelas lá, né? As quatro Marias lá do prefeito. Então nós estamos perdidos, gente. Estamos perdidos. Não vejo uma luz no fim do túnel, infelizmente. Né? Então aí, cortou 65 cargos, somente tinha que ser 130 cargos para 140, no mínimo, para dar pelo menos condição para estar investindo na educação, pagar o professor, na saúde, está faltando material de limpeza, higiene nas UBS, na UPA, estrutura, tapar os buracos de Divinópolis. Então, mais uma vez, um exemplo negativo. Eu esperava muito mais dos cortes do seu prefeito. Inclusive, diminuir o próprio salário dele. Porque, quem não sabe, o teto do prefeito, ninguém pode ultrapassar em Divinópolis. Então, se você diminui o salário do prefeito em 25%, você automaticamente diminui dos secretários, você diminui dos vereadores, que também tem que acompanhar, de todos os super salários que tem na prefeitura. Ou seja, dá uma economia aí muito maior. E é isso que nós precisamos. Nós temos que parar com isso. Politicagem. Temos que ser gestores, temos que ter pulso, honestidade, moralidade e ética. É o que falta para Divinópolis. É isso que está faltando para nós. E amor a essa cidade. Nada mais do que isso. Muito obrigado, presidente. São as palavras da tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público aqui presente, queria parabenizar o senhor Wilson, esse incansável homem que está questão do meio ambiente. Nós sabemos que essa questão ambiental é uma questão complicada e difícil de trabalhar. Nós temos que trabalhar com vontade e com a consciência da população para nos ajudar. É um trabalho que todos nós precisamos de fortalecer. É difícil essa bandeira. A questão da reciclagem, assim, muitas pessoas não sabem ainda definir a importância que é a reciclagem para o nosso país e para o nosso mundo. Queria parabenizar, que a gente puder ajudar o senhor, nós estamos aqui dispostos. Senhor presidente, eu queria iniciar minha fala hoje. A gente fica até meio emocionado pelo carinho que o pessoal do Corpo do Bombeiro teve com meu pai. Meu pai sofreu um acidente em casa e nós ligamos, eu não estava em casa, minha irmã ligou para o SAMU não pôde ir lá porque a demanda estava alta, ligar para o Corpo do Bombeiro, pelo atendimento que eles fizeram ao meu pai. Meu pai está no CTI de São João de Deus, e também agradecer a todo o corpo de São João de Deus, não pelo meu pai, mas pelas pessoas que a gente vê o carinho que eles tratam, que eles tratam as pessoas lá dentro. Fala assim, quem mexe igual o Delano, Zé Luiz, que mexe nessa área da medicina, o carinho que ele tem com as pessoas. Queria agradecer o tratamento que eles vêm dando ao meu pai e a todos os pacientes que estão lá no quarto, e pedir a Deus que dê melhora para o meu pai, que está passando por uma situação meio complicada. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento crítico. Igual a vereadora Janete já falou sobre a questão da UPA, questão da saúde. Nós estamos indo para 3 meses de salário atrasado dos funcionários da UPA. Assim, é um momento delicado. Os professores com 2 meses de salário atrasado, crítico. Educação e saúde é a principal bandeira hoje da nossa... Nós precisamos de ter um olhar especial para isso. E os funcionários não podem ficar sem o salário. Mas a gente tem que ser responsável na hora de usar essa tribuna. Nós precisamos buscar alternativas, buscar soluções. Recentemente, o nosso deputado Domingos Sávio conseguiu uma linha de crédito para as Santas Casas, onde há juros baixos, utilizando o fundo de garantia. Tive uma reunião com ele e nós conversando, ele vai tentar uma linha de crédito, não só para Divinópolis, mas para todas as prefeituras, essa linha de crédito, uma linha de crédito mais baixa, para ajudar as prefeituras nesse momento de crise. Nós sabemos que aproximadamente 90% das prefeituras não vão conseguir fazer a sua obrigação com os funcionários de pagamento de folha de pagamento. Então a gente tem que buscar alternativas. Nós estamos aqui, é hora dos 17 vereadores se unir. Eu acho que nós devemos ir na Caixa junto, buscar juntamente com a secretária da Fazenda, para a gente buscar uma alternativa, porque os funcionários não podem ficar sem receber o seu salário. Nós sabemos da responsabilidade nossa. Não é a responsabilidade de uma pessoa, é a responsabilidade nossa, que hoje a cidade está sob a nossa coordenação. Nós temos o prefeito, que é o chefe do executivo, e aqui tem 17 vereadores que foram eleitos para buscar a solução. Levantar problemas, nós já sabemos o que temos. Então é hora da gente se unir e buscar a solução para esse problema. Solução tem, basta a gente ser criativo e usar a cabeça para trabalhar dentro da realidade. Nós estamos aqui falando... dando desculpa, mas nós temos que buscar a solução. Estive com o deputado Domingos Sávio e ele falou que vai tentar essa linha de crédito não só para Divinópolis, mas para esses 90 municípios que não vão conseguir pagar o 13º de seus funcionários. É duro você ver uma pessoa que não consegue deslocar de sua casa para ir ao trabalho porque não tem o dinheiro para a passagem ou para abastecer o seu carro. Ela quer ir, mas ela não tem a condição de ir. Então é hora da gente se unir. É responsabilidade do executivo, do chefe do executivo, do prefeito e desses 17 vereadores que estão, que foi eleito pelo povo, para buscar essa solução. Problema nós sabemos que tem, agora é a gente buscar a solução. Nós vamos ter um problema mais sério ainda, que é a questão dos médicos cubanos, dos 17 médicos cubanos que hoje atendem em Divinópolis, que devido ao que está sendo anunciado pela imprensa, que vão embora. Quer dizer, automaticamente vai sobrecarregar mais a UPA. Igual a Janete falou, eles podem vir com o efeito tartaruga. O problema é maior do que nós estamos vendo. Antes da eleição da mesa diretora, onde o Adair foi eleito presidente, nós já vinha conversando, ele tinha prova disso, nós falamos que a crise era muito maior do que nós estávamos enxergando. E o povo não acreditou. Agora é hora da gente ter responsabilidade. O deputado Domingos Sá vai tentar essa linha de crédito para ajudar não só a Divinópolis, eu estou falando que todos os municípios da região que estão passando por problema. Ontem nós tivemos uma reunião muito positiva, onde o vereador Cleitinho esteve presente, junto com os engenheiros, que era a questão da aprovação de projetos. Nós precisamos de ajudar a fomentar o desenvolvimento da nossa cidade. E tem uma hora que a máquina trava. Trava por questões de leis que talvez até nós mesmos criamos, que faz a burocracia das coisas travar. Eu acho que é o momento da gente se unir aqui. Está vindo um projeto para ser votado aqui nessa casa, inclusive o Eduardo Sindiscom, a Alexandre Galvão do CDL, entrou em contato com quase todos os vereadores pedindo a aprovação desse projeto para ajudar a agilizar essas questões, essas demandas. Hoje, lá na UPA, nós estamos com 61 pacientes na UPA internados, 9 na sala vermelha, e temos 56 em casa aguardando cirurgias ortopédicas. Então, nós temos que buscar uma solução para isso rápido, que hoje uma pessoa que está afastada com cirurgia ortopédica, uma cirurgia deve ficar em torno de 5 a 6 mil reais, essa pessoa está recebendo o INSS afastado. É saber administrar essa causa.
O tempo que ele está afastado aguardando a cirurgia fica muito mais caro para a União, para o Estado e para o município do que fazer essa cirurgia. Então é um momento de ter responsabilidade. Eu peço, desde o início a gente fala, nós temos que ter união aqui nessa casa para a gente fazer as coisas para a sociedade. Não com vaidade, eu acho que se todos unidos aqui, igual nós estamos com a Comissão de Desburocratização, Josafá, o Eduardo, unidos nós vamos conseguir as coisas mais fáceis para a cidade. Vamos ter responsabilidade. O deputado está trabalhando, ele está até, ele vai ter uma reunião agora lá no MEC, para a questão lá do CEMEI, do bairro Jardinópolis e lá do Jardim das Oliveiras, que precisa de agilizar, já está com dinheiro depositado, só que eles mudaram o projeto e, se Deus quiser, ele vai sair de lá com esse projeto já em andamento para iniciar essa construção. E também o projeto lá do Afonso Pena, que é o conjunto habitacional, ele está no Ministério da Cidade, nesse momento, resolvendo esse problema lá também, para ajudar a dar dignidade ao hospital, ao pessoal lá do Afonso Pena. É uma briga constante da vereadora Janete. É isso que a gente tem que olhar, não olhar bandeira, não olhar partido, é olhar a nossa cidade, o nosso estado. Então é hora de dar as mãos. Quem planta o bem, colhe o bem. Quem planta o mal, colhe o mal. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Negro de Buritis.
Senhor presidente, caro colega vereadores, pessoas que nos acompanham e nos visitam através da TV Câmara TVNet, boa tarde a todos. Quero agradecer, né, o senhor Wilson sobre essa maneira da reciclagem, né, que hoje a coisa mais importante que nós estamos precisando na nossa cidade, que estão reaproveitando, né, os lixos, e também todos os catadores também, né, que acompanham o senhor aí. Uma boa tarde a vocês. Senhor presidente, gostaria de agradecer a CETRANS pela a pintura estratigráfica que está sendo feita lá no bairro Dona Rosa, Santa Rosa, Sagrada Família, inclusive na rua, na esquina, Rua Bolívia, esquina com a Pá do Ostaque. A gente passa por ali várias vezes, muitos moradores cobrando da gente sobre aquela pintura ali, porque eles até pediram, foi um rotatório, só que nós sentamos com o Lucas, da CETRANS, e o Valdo, e nós conversamos com eles. Só que o rotatório era difícil de resolver. Então, eles resolveram fazer a pintura, que já começou, e o pare, né? Porque ali tem sempre acontecido acidente ali naquele local várias vezes. Então, as pessoas pediram a gente conversar com eles, então estão arrumando e pintando todos os quebra-mola, pintando as ruas também, para ter sinalização, para que a segurança dos motoristas e pedestres seja viável. E também, senhor presidente, gostaria também de falar sobre a iluminação pública que está sendo cobrada em todas as zonas rurais. Que várias pessoas têm nos procurado, que essa cobrança, eu acho por mim, que é uma cobrança indevida, porque todas as pessoas das zonas rurais que não têm iluminação pública, é obrigada a pagar iluminação pública, eu acho que é um absurdo. Então a gente sentamos com o senhor prefeito hoje, Galileu Teixeira Machado, e ele vai nos passar para nós uma solução, porque essa cobrança dessa iluminação pública que o povo tem sempre cobrado da gente. Então eu acho também que é um absurdo mesmo, né? Cobrando uma coisa que a pessoa não tem e não usa. Por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Raimundo Nonato.
senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos acompanha pela TV Câmara, Câmara Net, boa tarde. Ao senhor Wilson, meu abraço e o estímulo a cada dia mais. Uma associação bem organizada, ela sempre vai avançar e sabemos o bem que o senhor quer para essa cidade. Parabéns à associação, que sempre trabalha pelo meio ambiente. Senhor presidente, por falar em meio ambiente, eu já fiz a indicação aqui nessa casa a respeito de um buraco lá na avenida principal, na Embaúbas, onde passa a linha do ônibus ao bairro Padre Herculano. É um buraco aparentemente pequeno, mas que se não cuidar devido a essa chuva vai virar uma cratera. E se o buraco está começando a avançar na rua, na avenida, e que breve, se a prefeitura não tomar uma decisão, a Secretaria de Obras não tomar uma decisão, vai interditar a passagem do ônibus e carro, e ali quase 60 famílias vão ficar interrompidas e isoladas por causa dessa cratera. Então ainda está a tempo, é um buraco ainda em torno de um metro e pouquinho, já começou a avançar na rua, e que se a prefeitura não tomar providência, aquela comunidade vai ficar isolada. Então, senhor prefeito, toma uma decisão, pede alguém para ir lá e resolver o problema, porque senão a comunidade vai ficar prejudicada com a situação. Muito mais ainda com esse tempo chuvoso que a gente está tendo. Senhor presidente, eu quero aqui nessa tarde mandar um abraço para o Alisson, também para o Raimundo Cândido, que é do Mundi, do movimento negro aqui dessa cidade de Ginópolis. E eu não poderia, como negro, com muita honra, não troco minha cor por ninguém, por nada nesse mundo. Me sinto feliz e honrado do jeito que eu estou. E hoje aqui será entregue nesta casa, né, a Comenda à Consciência Negra. E eu quero aqui, se me permite, senhor presidente, estar lendo e falando um pouco sobre o Zumbi dos Palmares. Popularmente chamado de Zumbi dos Palmares, ele foi o último dos líderes do quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, durante o período colonial. Filho de africanos, escravizado e nascido neste quilombo, Zumbi foi educado por um sacerdote e depois retornou ao seu local de nascimento. Ali lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores, que consideravam um perigo aquela reunião de negros libertos. Em 1965, com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça, a mando de Domingos Jorge Velho. Foi decapitado e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta em praça pública. Então, a todos aqueles que hoje aqui nesta casa receberão a comenda, que sejam todos muito bem-vindos. O negro, ele tem a sua força, o negro, ele tem se organizado, o negro tem entrado em câmaras municipais, tem entrado no Estado, tem entrado no Congresso Nacional, em grandes empresas, tem sido presidente de muitas ONGs. Isso mostra para nós que nós estamos organizando, vamos nos organizar e não abrirmos força aquilo que é direito nosso. Essa pátria chamada Brasil deve muito à cor negra. E me orgulho muito de ser negro e aqui a todos nós. Nós vamos avançar e vitória a todos nós. Senhor presidente, é a palavra que eu tenho nessa tarde. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboja. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Marcos Vinícius. Também não estando presente, passo a palavra ao vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Boa tarde a vocês que estão aqui hoje visitando a gente. Um abraço especial para o Wilson, né, que zela tanto pelo meio ambiente e terá todo o apoio desse vereador e futuro deputado. Contem comigo, viu, gente? É um prazer estar apoiando vocês aí. Até queria que o Marcos Vinícius estivesse aqui. Porque pelo seguinte, a gente vai se empenhar agora, acabei de receber uma mensagem que eu acho que todo mundo já está sabendo, os vigilantes que ficavam no hospital regional não estão lá mais, os moradores estão me alegando que com vigilante já roubava. Então sem vigilante, imagina o que vai virar aquele hospital, que falta 10%. Então é força-tarefa mesmo para a gente terminar esse hospital, né? Ontem eu tive com o Domingos Sávio. Domingos Sávio tanto na esfera federal, eu tanto na esfera estadual. A gente está articulando para 7 de dezembro. A gente traz o senador Carlos Viana, que vai estar aqui, o governador vai estar aqui, e os outros vários deputados, para a gente fazer emenda conjunta, para a gente finalizar esse hospital. Sabe? Como é que ele vai funcionar, eu não sei, mas que a gente tem que acabar ele, a gente tem. Funcionar é outra coisa, se a gente acaba ele, a gente dá um jeito de fazer funcionar. Aí junta o governo federal com o Bolsonaro e a Secretaria de Saúde, traz dinheiro e a gente resolve esse problema. Então eu queria chamar a atenção do nosso amigo Márcio Vinícius, vereador, porque a gente tem que cobrar dos deputados que tiveram voto aqui em Divinópolis aqui. E o Márcio Vinícius vestiu a camisa desses dois deputados aqui, ó. Estéfano Aguiar, que eu não tenho ainda contato com ele, teve 1.635 votos aqui dentro de Divinópolis. Então eu queria que o Márcio Vinícius convidasse esse deputado para estar aqui dia 7 de dezembro. E o Leandro Genaro também, que é deputado estadual, teve 1.239 votos. Eu vou convidar ele, quero que o Márcio Vinícius, que representa os dois deputados, convidem para estar aqui também. Porque só aqui, ó, teve quase 3 mil votos aqui dentro de Divinópolis. Então eles precisam estar aqui também. Se cada um dá uma emenda generosa, não precisa ser a emenda toda deles, né, porque a gente vai ter emenda para os 4 anos. Mas se cada deputado aqui doar um pouco da emenda, mais o dinheiro já tem lá, Renato, o Domingos falou, já tem o dinheiro do maquinário, a gente precisa acabar a execução, a gente consegue acabar esse hospital. Então é de suma importância, não vai conseguir terminar ele o ano que vem, tem muita coisa, mas se a gente no outro ano, 2020, conseguir terminar ele, vai ser de suma importância para a população divinopolitana, e não é só para Divinópolis, gente, é para toda Minas Gerais. Quem vai ganhar com isso aqui é todo o Centro-Oeste, não é só, não é porque está em Divinópolis, porque ele é Divinópolis, não, ele é... Oi? 54 municípios que vai beneficiar com o hospital regional. Então é um empenho que a gente vai dedicar aqui. Eu vou conseguir? Não sei. Mas eu vou me doar como deputado estadual. Para a gente correr atrás nesses 4 anos, para terminar esse hospital, eu vou tentar. Vocês vão ver meu comprometimento, minha determinação para fazer o melhor. O Domingos Sá também comprometeu de fazer isso. São os dois deputados que tem aqui hoje, aqui em Divinópolis, e a gente tem que abraçar para terminar esse hospital. Sabe? É de suma importância acabar isso. Sabe o que? Pensa para você ver. Falta 10%. Agora está sem vigilante lá. Imagina se vai demorando, daqui a pouco volta a faltar 50% do hospital. Então não tem. O tempo acabou para o hospital. Sabe? A gente tem que arregaçar as mangas e finalizar esse hospital. Então já tem alguns deputados convidados, federais que eu convidei, e já falou para mim, o Wilson, vai também fazer uma emenda generosa para a gente aqui. O André Janones, que é amigo particular meu, que ganhou como federal, foi o quarto mais bem votado do estado de Minas Gerais, vai estar aqui para fazer a emenda então. Então eu acredito que o dinheiro vai ter para o Romeu Zema executar.
A parte, vereador.
Fica à vontade, Renato.
Senhor vereador, parabéns pela sua fala. Só para te deixar o senhor mais ciente, como vai ter esse momento de corte de gastos, não que vai tirar os vigilantes, está sendo proposto que os funcionários da EMOP estejam vai ser os vigilantes lá do hospital, e esse momento é um momento muito importante. A união de todos, tanto faz deputados, vereadores, os senadores, o próprio governador. Eu votei em outro governador, mas é o seguinte, é hora da gente pegar e dar as mãos e pensar no hospital. O hospital aqui ele vai atender 54 municípios e uma população de 1,5 milhão de habitantes. Nós precisamos urgente da conclusão desse hospital. Parabéns pela essa iniciativa de unindo que a gente tem força para fazer as coisas.
Muito obrigado, Renato. Então fica até mais aliviado saber que os funcionários da EMOP vai tomar conta de lá, né? Então cabe a nós aqui fiscalizar para isso aconteça mesmo, né? Porque não pode, o patrimônio que é de Divinópolis já gastou mais de não sei quantos milhões dentro daquele hospital e a gente vê acabar. Então a gente tem que erguer a cabeça agora, parar com esse pessimismo que está tudo dando errado aqui, levantar a cabeça e fazer diferente. Então acho que assim, eu como deputado agora, até amanhã eu vou estar lá no Galileu para passar isso para o Galileu, para falar para ele, para ajudar a cidade aqui, eu estou à disposição. Sabe? Então a gente vai agarrar com o governador, com o Romeu Zema, para que o ano que vem também, esse pesadelo que está a educação aqui em Divinópolis, acabe com isso, né, que pague rigorosamente em dia, né, porque os professores terceiros é só do direito deles, eles não pedir nada mais que o direito deles, né, fica essa situação em final de ano agora, pessoa precisando agora do dinheiro para fazer compra de Natal, uma situação dessa da maneira que se encontra. Né. Ontem estivemos também, eu e o vereador César Tarzan, ontem lá no Interlagos, no SESU, para a gente tratar sobre a questão do posto de saúde. Vai ter novidade aí, e novidade boa, né, César? Porque a gente tem duas alternativas lá, ou fica o posto onde que está, no SESU, e a gente reforma ele, ou se não, vai para uma construção nova que a Secretaria de Saúde está fazendo lá, César. Fica à vontade.
Cleitinho, eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado o convite lá dos moradores do bairro Interlagos e participado com a gente da reunião. Né? Então eu acompanho lá desde quando eu era presidente do bairro e sei que a estrutura do CSU às vezes não comporta a quantidade de usuários que tem. Hoje o CSU tem 13 mil usuários, né? E divide um único banheiro para a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação. Então, essa estrutura, né, os usuários pedem, né, até pediu em nome do Cleitinho também, para que fosse feito um novo banheiro para os usuários do posto de saúde. Né? E nós lá juntos tivemos uma ideia, né, uma sugestão de olhar, chamar o Conselho Local de Saúde, junto com a equipe técnica do CSU, para olhar a casa onde era a Polícia Militar. Uma casa que eu conheço muito bem, uma casa de 17 cômodos, 4 banheiros, né, inclusive um banheiro, é uma suíte, né, onde dá para ter consulta de ginecologia, né, e então é um espaço que pode ser uma ideia positiva, né, Cleitinho, para a gente poder resolver o problema e atender melhor a população ali do bairro Interlagos, Novo Paraíso e bairro São Bento, que são assistidos pelo CSU do bairro Interlagos. Muito obrigado pela parte, vereador.
E o nosso secretário de saúde, Amarildo, entenda, né, e faça valer essa opção, que eu acho que é uma opção muito boa para a região. E queria aqui também falar uma questão, protocolei um projeto hoje, e até esfriou a situação do CGO aqui, né, porque eu não tenho problema nenhum de votar o CGO não, viu? Se a prefeitura quiser mandar para cá e está com medo da transição de aumentar a passaginha, isso é papurado, porque o decreto vem do prefeito e o prefeito aumenta se ele quiser. Quem tem a caneta na mão é o prefeito. Até porque na época que tirou o CGO da Transoeste, a empresa Transoeste, não diminuiu a passaginha, não reduziu, pelo contrário, aumentou. Então por que tem que aumentar agora? O que está acontecendo hoje com os buracos? E eu percebi a intenção na fala do Renato, que fala assim, ó, além da gente criticar, a gente tem que trazer a solução. E os buracos tem como trazer a solução. Sabe por quê? Porque o dinheiro do CGO aí é dinheiro para você comprar massa asfáltica, para ter massa asfáltica o ano inteiro, para fazer uma programação digna, programação de tapa buraco de 24 horas. Não é programação de tapa buraco de segunda a sexta, não. Se a demanda aumentou, você tem que aumentar o trabalho. Não pode, é do jeito que está. É carro quebrando. Sem qualquer hora, o ano passado teve tragédia. Daqui a pouco começa a tragédia de novo. Sabe? Então, se não tem dinheiro, tem que pegar o dinheiro, gente. Se a prefeitura não está tendo dinheiro, se a época da vaca gorda tirou a Transoeste para pagar os impostos, e agora a época de vaca magra, que a Transoeste paga os impostos, hein? Ela tem que pagar também. Por que ela não vai pagar? Né? Então espero que esse projeto venha para cá, que os vereadores votem a favorável e que a Transoeste volte a pagar, que a gente está falando de 3 milhões por ano. E até lá então, eu acabei de protocolar um projeto aqui, eu queria muito que a Comissão de Justiça e de Administração, né, que se eu não me engano é o Caboja e o Ademir, quem que é o outro da administração? Você? É o Jussassá, né? O projeto é simples, a gente está autorizando as vans fazer aplicativo, para quê? Para o transporte coletivo ficar alternativo, né? Dar alternativa para a população. Isso aqui, gente, esse que vai acontecer aqui, não tem nada demais, viu? É esse aplicativo, o que vai acontecer? Principalmente para estudante. Estudante pega e junta todo mundo depois da faculdade, já vai autorizar esse aplicativo para a van, para quê? Para a van pegar os estudantes e levar embora. Só para ter alternativa no transporte público, porque hoje é monopólio aqui total, é só a Transoeste. Então a gente está valorizando aqui a van. E esse aplicativo aqui não interfere em nada na questão do Uber, do táxi, não atrapalha nada. Isso aqui é só para valorizar a van. Para a van ter mercado também aqui também no transporte coletivo aqui da cidade de Vinópolis, né? Então a gente está protocolou aqui hoje aqui e queria pedir, já que eu vou sair agora em janeiro e as reuniões acabam, que a comissão tenha um carinho com meus projetos, analisa ele, dê uns pareceres para a gente colocar em votação aqui, que eu quero afunilar, que eu entrei na política aqui para fazer justiça e eu quero fazer justiça. Falando em justiça, queria finalizar minha fala de hoje falando da questão seguinte. Depois do Bolsonaro, para mim, a pessoa mais importante que vai ter nesse país aqui é o Sérgio Moro. E eu queria dar esse recado para o Sérgio Moro, falar para ele pelo seguinte, que esse país precisa hoje aqui é de justiça. Sabe, porque parece que aqui, ó, o certo virou errado, né? E o errado virou certo. Então esse país precisa de justiça. Mas 2 minutos, seu presidente.
Concedo, mas 2 minutos.
Então eu queria que falasse o seguinte pro Sérgio Moro, porque tem algumas pessoas questionando o Sérgio Moro. Ah, gente, então o Sérgio Moro na época lá falou que ele não poderia ser, que ele nunca ia sair candidato, ia ser algum cargo político. Qual que é o problema de você mudar de opinião, gente? Você que está assistindo esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora, aqui, você nunca mudou de opinião, não? Se mudar a opinião para melhor, não tem problema nenhum. Então o que eu quero falar é o seguinte, esse país hoje que é mais precisa de justiça. Então faça justiça, Sérgio Moro. Sabe? Tira toda a sujeira debaixo do tapete, faça justiça. E outra coisa, gente, não foi o Sérgio Moro que prendeu o Lula, não. Quem prendeu o Lula foi o Lula. Quem roubou foi o Lula.
O Lula tinha o maior patrimônio da vida dele, que era o nome dele. Ele pegou e jogou o nome dele no lixo. Então quem prendeu o Lula não foi o Moro, não. Quem prendeu o próprio Lula foi ele. Por quê? Que em vez de preocupar com o patrimônio dele, que era o nome dele, ele preocupou com o patrimônio de sítio, né, com triplex. Se ele tivesse preocupado com outras coisas, de verdade, que o nome dele, a credibilidade dele, não estava preso. Então não foi o Moro que prendeu, não. E o Moro, você é formador de opinião, apesar que agora você vai ser um ministro, né? E assim, o presidente não é você, o presidente ainda é o Temer. Mas esse aumento que tem 16%, sabe, fica do lado da população, já faz a justiça. Já faça a justiça, sabe? Pega, sabe? Fica do lado da população e cobre para que o Michel Temer feche essa pouca vergonha. Sabe que não é hora de aumentar dinheiro para ministro, para polícia, para ninguém, não. É hora de dar qualidade de vida para o povo. Então está na hora de você, ô Moro, que eu tenho o maior respeito e eu espero que você faça um digno trabalho, que já comece agora, com a sua forma. Tem opinião, pega e fala, cobre do Temer agora para acabar com essa pouca vergonha, para votar. Você tem poder para isso. Sabe, você é formador de opinião, tem várias pessoas do Brasil inteiro te seguindo. Então represente o povo brasileiro. Já começa a fazer justiça antes de entrar. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Edson Souza. Não estando presente, passo a palavra ao próximo vereador, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, queria iniciar minha fala pedindo oração para o nosso amigo Zé Maria, irmão do Periquito Beleza, ex-vereador dessa casa, que está passando hoje, essa tarde, por uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? Então gostaria de pedir oração e mandar força para ele nesse momento. E aqui, senhor presidente, quero desejar um feliz aniversário para a dona Lourdes, mãe da minha amiga Lucila, né, avó do Pelzinho, que está fazendo aniversário, e também a Maria Aparecida Rezende, mãe do Lucas Gustavo, né, da CETRANS, que também fez aniversário agora recentemente. Né, feliz aniversário aí, que Deus abençoe vocês sempre. Senhor presidente, quero agradecer e mais uma vez dar uma notícia boa aqui para os moradores do bairro Jardinópolis, onde a presidente Karine, né, que vem muito no nosso gabinete, usa o nosso gabinete em algumas demandas lá do bairro Jardinópolis, e um ofício que a Karine fez lá para o bairro Jardinópolis, nós recebemos a resposta, onde alguns pontos de ônibus vai receber as guaritas de transporte coletivo na rua Limeira com Pau Brasil, Jequitibá com Pessegueira e também na rua São Sebastião com a rua 7. Vai receber, né, essa guarita do transporte coletivo. E aqui, quando eu estive presente lá com ela no bairro Jardinópolis, nós visitamos o senhor Adalto. O senhor Adalto, que mora na rua Angar, esquina com a Goiabeira. Ele é um cadeirante e está tendo dificuldade até de sair de casa pelo fato de estar de cadeira de roda, e a rua realmente está cheia de buraco, é uma rua de terra. Né? Então já conversei com o Zé Rodrigues, ele pediu só um pouco de paciência, assim que der uma estiada, vai lá para resolver o problema aí da rua Angar, para atender o senhor Adalto aí e dar mais dignidade para ele poder pelo menos sair de casa com a sua cadeira de rodas. E aqui, senhor presidente, também eu quero registrar a presença do meu gabinete hoje, da moradora lá do bairro Del Rey, moradora Lourdinha, que eu fiquei muito feliz que ela veio agradecer, né, um pouco emocionada, aonde eu estive lá alguns 4 meses atrás, e essa pontinha aqui, gente, era a rua lá no bairro Del Rey. Moradores sonhavam em ver a rua aberta, uma rua de chão, onde era uma pontinha de madeira. O sonho deles ali era passar um carro ali. Né? Levei essa demanda para Cláudio Abreu, para o Rodrigo Assis, e hoje a prefeitura, né, já abriu a rua, né? Falta ainda fazer o processo de aterro aqui, pôs manilha para dar direção à água, fez uma contenção de pneu. Então nós estamos acompanhando diariamente essa evolução lá no bairro Del Rey. A chuva está atrasando um pouco o serviço. Nós tivemos a informação do Zé Rodrigues também, que assim que der uma estiada vai poder ir com as máquinas e terra para fazer esse aterro e resolver de uma vez por todas os problemas dessa rua lá do bairro Del Rey. E aqui o Rodrigo já me garantiu também que acabando esse processo aqui lá no Del Rey, vai arrumar a entrada do bairro Del Rey, que hoje é uma rua lá que está cheia de buraco, é a única entrada que tem no bairro. Então os moradores ali sofrem muito. Então, Lurdinha, eu fiquei muito emocionado de ver, né, você vir até aqui na Câmara agradecer, né, igual você falou, né, de um político que está realizando um sonho de vocês, que é um sonho mínimo, né, que eu fiquei até emocionado de ver, né, a realidade de vocês verem passar um carro ali nessa rua que nunca teve o olhar do poder público. Senhor presidente, todas as demandas do nosso gabinete, desse vereador, a gente mostra o trabalho através das redes sociais, no Facebook. Né? Então, todas as demandas que a gente coloca, a gente vê aos comentários, pessoas reivindicando, solicitando, né, algumas demandas na região de cada um, né, um tapa-buraco, uma troca de lâmpada. Então, nós sentimos a necessidade, estamos trabalhando para fazer o gabinete virtual, onde as pessoas vão ter a oportunidade, né, de pegar a sua demanda, fazer seu pedido, e nós aqui fazer a indicação, fazer o ofício, mandar para o executivo e cobrar, né, e mandar a resposta para o cidadão que estiver nas redes sociais. Então, quero aqui parabenizar e agradecer pela participação das nossas redes sociais, a Vaninha do bairro Santa Rosa, o Ricardo Gorgel do bairro Padre Eustáquio, a Jane Estênio do Costa Azul, a Thalia do Santos Dumont e Nossa Senhora das Graças, o Luando da Vanuz e vários outros que entraram nas nossas redes sociais para fazer as suas reivindicações. E aqui eu já quero falar que todas as reivindicações nós já fizemos os ofícios e já encaminhamos para o Poder Executivo, e nós vamos estar buscando a resposta e mostrando também para você, cidadão, que está no nosso gabinete virtual. Senhor presidente, mais uma vez aqui nessa casa eu quero falar do assunto da mudança do trânsito do bairro Interlagos. Eu, quando fui presidente do bairro Interlagos, uma das maiores demandas do meu mandato como presidente era o número altíssimo de acidentes na rua Dolores de Aguiar Rabelo, na rua Bom Sucesso, na rua Jesus Jota, na rua Avenida do Trabalho, rua João Dias, em frente à escola estadual Laura Epifânio. Então essa era uma das maiores demandas ali dos moradores do bairro Interlagos. Então nós fizemos o primeiro passo, lutamos junto ao executivo para passar Bom Sucesso para mão única, a Jesus Jota para mão única, né? E aqui eu quero o morador que estiver assistindo, né, o cidadão que conhece essa região, que faça uma reflexão: quanto tempo não tem um acidente no bairro Interlagos, nessas ruas que foi citada? Lembro que nós tivemos dificuldade para passar Bom Sucesso para mão única, tivemos algumas rejeições. Mas aqui, senhor presidente, peço para fazer uma reflexão em frente ao CSU, onde tem um posto de saúde e um CMEI, onde nós colocamos uma faixa de pedestre ali elevada para dar segurança para o pedestre. Ali na Antônio Fonseca Filho, com o Dolores de Guiar Rabelo, onde tem até matéria, onde uma carreta passou em cima de um motoqueiro, uma morte ali e vários acidentes. A famosa Bom Sucesso com Dolores de Arrabelo, a esquina da morte, onde era acidentes todos os dias. A porta do Laura Epifânio, todos os dias no meu gabinete eu recebia reclamação de pais e mães falando da realidade que se encontrava à porta do Laura Epifânio. Alunos se misturando aos carros e também às vans, E hoje o problema ali está resolvido. Eu não tenho mais amolação com isso. Passaram ali o quarteirão do Lauro Epifano, na Carmo da Mata, para mão única. Né? Hoje, meus pais moram na Avenida do Trabalho, vários pais de alunos param ali e levam seus filhos, levando segurança para o pedestre. Em todo momento, senhor presidente, eu já falei e quero repetir aqui que nós vamos enfrentar todas as críticas, porque o nosso intuito é dar segurança para o pedestre. Rua Zé Jota, 40, 60 dias atrás, perdemos uma grande amiga que ia para a igreja e foi atropelada ali na Rua Zé Jota e depois veio a falecer. Né? Então, quando fala da Avenida do Trabalho, agora, Avenida do Trabalho, João Dias e Zé Jota, onde está fazendo um ótimo trabalho ali de segurança para os pedestres, onde teve gente que teve coragem de falar que se descer um carro, o motorista bêbado ali vai subir em cima do passeio. Ora, motorista não pode dirigir bêbado? É uma vergonha a pessoa argumentar nesse sentido. Então, a rua não foi estreita à toa, não. Ali na rua João Dias é para passar um veículo de cada vez, sim. E nós vamos colocar ali faixa de pedestre, valorizando o pedestre. As crianças do Lauro Epifano, as mães, os pais, os idosos que vão para a igreja. Então o nosso objetivo ali sempre vai ser a preferência para o pedestre. Motorista, ali tem um quebra-mola, motorista não vai voar ali mais não. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Pode ser, mais 2 minutos.
Motorista vai ter que parar no quebra-mola, vai ter que parar na faixa elevada de pedestre, porque nós temos que resolver uma situação antiga que já matou gente ali naquela esquina. Então faça essa reflexão, né? E todas as crises que vier, a gente vai absorver, mas nós vamos continuar o nosso trabalho, porque se a gente salvar uma vida sequer, a gente já fica orgulhoso do nosso mandato. E aqui, senhor presidente, para encerrar, quero comunicar também que o senhor prefeito, tive com ele há pouco, ele autorizou, né? Eu fiz um anteprojeto de sinalização em todas as escolas municipais, estaduais, CMEIs, porque eu tenho essa preocupação com acidente ao redor das escolas, e ele autorizou que fosse feito no Nossa Senhora das Graças, na Brigadeiro Cabral, essa faixa de pedestre elevada, e também na Rua Bolívia, na escola do Nações. Então eu fiquei muito feliz, o Lucas já está fazendo o projeto para que em breve a gente coloque essa faixa de pedestre elevado, levando mais segurança para os alunos do bairro Nossa Senhora das Graças e também do bairro Nações. Essas eram as palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Marcos Vinícius.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhora vereadora, funcionários da nossa casa, assessores que acompanham o nosso trabalho pelo serviço de sonorização, profissionais abnegados da imprensa, dedicados, combativos, cidadãos presentes em nosso auditório, na pessoa do empresário Marcelo Marreco, cumprimento a todos os cidadãos aqui nesse auditório e de uma forma especial eu peço licença, peço permissão para entrar no lar, na casa, no local de trabalho, onde você que está agora nos assistindo pela TV Candidez e também você que acompanha o nosso trabalho pelas redes sociais, pelo Facebook, pelas nossas plataformas, a todos o nosso muito boa tarde, é muito bom saber da sua audiência. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, inicialmente eu quero cumprimentar o nosso tribuno, Wilson Barbosa, e veio trazer para a gente algumas colocações de fundamental importância para a vida. A questão que o tribuno debateu tem a ver com o meio ambiente e ações de cidadania, de respeito e, sobretudo, de uma convivência mais harmônica que vai trazer, no fim, um benefício à nossa coletividade. Quando você pratica e se respeita e se motiva a coleta seletiva que deveria ser até pauta acadêmica, deveria constar no currículo das escolas, ensinando desde já nas escolas as nossas crianças esta educação ambiental. É a proposta do nosso tribuno Wilson Barbosa, que hoje vem enriquecer a nossa reunião com um tema tão recorrente, tão necessário e mais do que nunca deve ser praticado por todos nós. Queira saber, Vossa Senhoria, do nosso apoio, do nosso trabalho, do nosso entusiasmo, e a sua participação aqui esta tarde vai ditar cátedra para todos nós e pode ter certeza que vai repercutir não somente pela sua iniciativa e por tantas outras ações das pessoas que te acompanham, que têm feito no dia a dia esse trabalho tão importante para a nossa sociedade. Muito obrigado pela sua presença e a sua contribuição na nossa reunião. Nós estamos aguardando esse tempo de escassez, de carestia, dificuldade financeira. Quando os prefeitos estão com o pires na mão, não tem dinheiro para nada. Isso se deve à má gestão de alguns gestores, de alguns administradores que não fizeram o dever de casa, pelo contrário, comprometeram as economias já tão deficitárias, não implementaram um modelo de gestão com contenção de despesas e agora estão lamentando uma situação quase de insustentabilidade, o que tem ocorrido por vários municípios mineiros, não é? Eu apresentei no começo do ano um anteprojeto, que é o REFIS, de refinanciamento para que o cidadão em débito com o município possa colocar a sua vida fiscal em dia. É uma possibilidade de chamar as pessoas que estão devendo IPTU, ISSQN e tantos outros tributos municipais e multas devidas ao município, que essas pessoas tenham um programa de incentivo e possam ser chamadas para pagar os seus débitos dentro de um atrativo que é esse REFIS, com descontos dos juros, as multas. Isso poderia representar para o município uma receita tão importante e para as pessoas que estão em débito a oportunidade de regularizarem a sua situação. Já estive conversando com o prefeito nesse sentido, com a sua equipe técnica também. A princípio há algumas resistências, mas é possível que agora, especialmente agora, com esse decreto de calamidade financeira, uma situação, eu volto a dizer, quase que insustentável. Pode ser que essa proposta apresentada pelo vereador Marcos Vinícius como anteprojeto, que hoje aqui foi tratada pelo vereador Josafá Anderson, quem sabe esse anteprojeto que foi apresentado, que já está pronto, já está elaborado, já está formatado, o prefeito já tem conhecimento, o procurador-geral do município também já o tem, como assim também a sua equipe técnica, a Suzana, a Raquel, todos os técnicos da prefeitura, quem sabe o REFIS pode representar um ganho, sobretudo nesse tempo de dificuldade financeira. Hoje à noite teremos uma importante homenagem e essa conscientização da consciência negra, não é? Terei o prazer de homenagear o Marlon Ferreira com esse título, dessa comenda, aqui hoje à noite na Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, eu tenho acompanhado pela grande imprensa uma determinação dos prefeitos mineiros que, entendendo uma situação caótica que já está sendo vivenciada e que pode ser agravada pela falta de recurso financeiro, há um movimento defendido pela Associação Mineira dos Municípios, a AMM, no sentido de se buscar junto ao governo federal a intervenção do governo estadual do PT aqui em Minas Gerais. Eu explico por quê. O seu governador, Fernando Pimentel, ele perdeu o rumo, não faz os repasses devidos daquilo que já deveria ter sido entregue aos municípios. E essa situação tem trazido uma complicação sem precedentes para a nossa cidade e para vários outros municípios mineiros. Eu estou falando agora para milhares de pais, de famílias, que os filhos estão em casa porque a escola está fechada. Eu estou falando agora para centenas de professores, profissionais, trabalhadores que não têm perspectiva de um pagamento do seu próprio salário. Eu estou falando agora para pessoas que estão recebendo as dívidas e não têm como quitar os seus compromissos financeiros porque o salário está atrasado. Essa situação que está acontecendo em Divinópolis, e pode piorar, porque eu já conversava com o secretário de saúde na semana retrasada, e o Amarildo me dizia que a situação da UPA pode trazer um complicador para a nossa cidade e para a região centro-oeste. Porque a UPA não atende só Divinópolis, não é? Até pelo princípio da universalidade do SUS, ela atende vários outros municípios da macro-região centro-oeste. E o secretário Amarildo, na semana retrasada, coisa de 15 dias, me dizia no seu gabinete que pode chegar um ponto agora que a UPA vai parar de vez, porque não tem recurso. O governo federal está retendo, como assim também o faz o governo do estado. Só com o governo mineiro são 100 milhões de reais retidos. O Fundeb não chega. E com isso os professores não são pagos. O município, quando faz o pagamento com a sua receita própria, ele não tem a recomposição. Ele não tem a reposição do recurso gasto para pagar os professores do caixa da prefeitura. Esse recurso não é reposto depois pelo Fundeb, não. Então é uma situação realmente muito complicada, que mais do que nunca... E aí eu quero chamar a atenção do vereador Cleitinho e também dizer que acompanhei hoje o Mairink Júnior e também o Silvio França no Bom Dia Divinópolis. E com toda razão, essa cobrança se faz necessária. É importante que agora os nossos deputados que tiveram votação em Divinópolis, não é? Que sejam eles liderados pelo Cleitinho, bom trabalho que ele vai fazer, para trazer também a responsabilização destes nossos representantes. É se pegar a relação de todos os deputados que tiveram boa votação em Divinópolis e chamá-los nessa hora que a cidade tanto precisa. Então daqui eu já faço esse chamado publicamente, de forma respeitosa, ao deputado Leandro Genaro, também ao deputado Stefano Aguiar e todos os outros que foram votados aqui na cidade, porque nessa hora que eles têm que comparecer, é a hora que a cidade mais está precisando. Então vai acontecer a audiência pública, que já está convocada, para acontecer no dia 7 de dezembro. Então eu vou estar pessoalmente, tanto com o deputado estadual Leandro Genaro, com o deputado federal Stefano Aguiar, e com todos os outros que tiveram votação aqui, vamos fazer contato, nosso gabinete vai fazer também, a imprensa já está fazendo isso também, para que nesta hora eles possam corresponder... 2 minutos, senhor presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Agradeço, Vossa Excelência. Eles possam corresponder à confiança de pessoas que acreditaram nas suas propostas e que esperam agora o retorno, o feedback, na hora que a cidade mais precisa. Nessa hora em que os deputados vão se unir e exigir do governo do estado, até trancando pauta na Assembleia também, como devemos fazer aqui na Câmara Municipal, vereador Zé Luiz, devemos fazer isso aqui também, porque não pode ter passividade nisso aí. Não se pode conceber nenhum outro investimento quando o salário do professor não foi pago. Isso não é justo, não é razoável. E chega até a ser desumano esta normalidade aparente que se possa dar numa situação que está caótica. Está caótica para quem não tem o alimento dentro da sua casa. E está chegando nesse ponto para os professores que não estão recebendo o seu sustento, o seu salário. Então isso é muito sério. E essa casa tem que se posicionar de uma forma mais altiva, mais contundente, mais agressiva, evidentemente que de forma republicana, mas marcando ponto, porque não podemos aceitar de forma alguma o que está acontecendo.
Não estou trazendo toda a responsabilização para o prefeito Galileu, que tem também a sua responsabilidade, tem a sua parcela, mas também o tem o senhor Fernando Pimentel, governador de Minas, e também o governo federal, que não estão fazendo o repasse do Fundeb e dos recursos devidos ao município, não é? Eu vou aprofundar mais nessa questão e na próxima reunião vou trazer mais apontamentos e dizer que esse movimento dos prefeitos pode levar à intervenção do governo mineiro. Gente, é uma situação realmente jamais vista, não é? Mas vamos aguardar, quem sabe nos próximos dias, boas notícias para a nossa cidade. Muito obrigado pela atenção, a boa tarde, que Deus abençoe a todos.
Antes de passar a palavra ao vereador Edson Souza, passo a condução dos trabalhos da vereadora Janete, para que eu possa assinar um documento no gabinete da presidência.
Novamente, boa tarde a todos. Passo a palavra neste momento para o próximo vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhora presidente de exercício, honrada vereadora Janete, senhores vereadores, imprensa, meus conterrâneos, boa tarde. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar esse discípulo da esperança, esse homem que tem uma visão além da sua casa, que vê esse pequeno asteroide, esse planeta pequeno, como a casa de todos. Falo do cidadão, o tribuno Wilson Barbosa. O senhor, quando fala, desperta nossas consciências e fala da nova terra. Senhor presidente, eu queria falar aqui hoje é sobre vários assuntos. Mas o primeiro, eu tenho visto que em todas as legislaturas, em todas, nos anos pares, a questão do salário de vereador e número de vereadores é cantada em verso e prosa nessa casa. Eu só queria pedir a atenção de todos que compete salário de vereador e número de vereador compete ao Congresso Nacional, o artigo 29 da Constituição. Então essa questão, por exemplo, assim, eu acho que nós temos que dar um basta nisso, senão nós vamos tomar uma bomba uma hora. Nós temos um limite de mínimo e no máximo de 21 divinópolis, e o salário também está lá, que é baseado. Então eu acho, por exemplo, a gente parar de, por exemplo, falar que é 11, outro é 13, outro é 15, outro. E acho que a gente tem que ter a consciência da gente. Senhor presidente, eu recebi uma denúncia agora, e a pessoa queria vir aqui, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que a prefeitura de nós está virando o inferno de Dante. No inferno de Dante tem uma mensagem lá na porta. Todo vós que entrais, deixai a esperança do lado de fora. É só notícia ruim. É briga de mulheres. É governo que não governa. É só jogar uma culpa no outro. É silêncio do PT e do PMDB em Minas. É o silêncio do PSDB com o MDB no município. É política do silêncio. É política do silêncio. E nós vamos começar a aprofundar isso agora, sobre o que está atrás das coisas. Na súmula de Santo Agostinho, vereador Nonato, ele fala que a lei é o desejo do príncipe. Talvez o município, a lei é o desejo do prefeito. Mas desejo não é lei. A denúncia que eu recebi agora de um professor universitário, de um homem público honrado, que a prefeitura vai fazer um reprocessamento por 5 milhões e 400. A Universidade Federal de Minas Gerais faz por menos de 2 milhões. E ele quer vir cá depor. Professor universitário. Acabou de ligar agora, vereador Caboche. Eu não vou prevaricar, ué. Ele mesmo quer notificar, estou notificando essa casa. E vou notificar o vereador Caboja, que é o presidente da Comissão de Administração, e o vereador Ademir, que é o presidente da Comissão de Justiça. Me ligou agora, estava ali, falando que o UFMG faz o geoprocessamento por menos de 2 milhões, enquanto a prefeitura está fazendo licitação 5.400. Isso é sério, gente. Isso é sério. Complicado demais, hein? Aqui em Divinópolis, nos anos pares, olha o que é que acontece. Eu e a doutora Luísa Seca, eles não internaram a gente, não mataram, porque não era hora. Queriam comprar o Hospital Santa Mônica. Governo Vladimir, não deixamos. Eu e a Luísa Seca. Esse hospital aqui, ó. Para com esse discurso. Não vai sair, não tem dinheiro. Não tenta jogar uma cruz de madeira no ombro do Cleitinho, não, porque nem vereador e um pouco não era. Quando fizeram uma ação politiqueira para fazer esse hospital regional. Procure os que entendem de saúde pública sobre o hospital regional e mandem fazer um relatório. Nós temos um dos maiores hospitais da América Latina em questão celeiro que os postos João de Deus. Mas é no parque um determinado partido que Divinópolis, que está em muito silêncio, eles têm uma coisa para fazer. Agora vem falando isso para o público. O Cleitinho postou um vídeo na campanha, que é interessante, eles pressionaram o Cleitinho para tirar o vídeo, ligado à pessoa, tira o vídeo aí, porque o assim está complicado. Foi ou não foi, Cleitinho? Eu sei que não tirou, mas não foi ou não foi? Está vendo? Sei as coisas. O hospital público. Isso virou uma panaceia. Segregação de massas. Cantado em verso e prosa. Muitos vereadores aqui votaram contra o meu projeto de lei, onde qualquer remanejamento da dívida pública dos servidores teria que ter autorização legislativa. Votaram. O prefeito fez outro decreto, dividido em 26 parcelas. Quebraram o Diviprev. E não vem com esse discurso, não, que nós não temos forma para resolver. Ela está quebrada. Ela está quebrada. Essa lei de 16 para um é 20 para outro, é 14 para outro, é 30 para outro. Quebraram a Diviprev. Não vem com esse discurso, não. Porque quem está fazendo essa equação de massa é quem fez do governo passado. Quem tinha responsabilidade técnica e financeira é quem estava no governo passado. E estão mandando que agora, casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Falta o vil metal. Falta o vil metal. Gastaram mais do que arrecada. Quando eu perguntei à senhora diretora aqui que a Diviprev era uma caixa d'água, onde que entrava meia polegada e saía 7/8. Literalmente, eu torno público e assino com responsabilidade pública. Ela está quebrada, está falida e está moída. Está aqui o decreto, prefeito. Decreto 1205. Está aqui, ó. E essa casa caladinha, ninguém fala, porque é vontade do prefeito é lei. Nós estamos na corte das marquesas do prefeito, as quatro três Marias, as mulheres do poder, essa putrica inteira, as quatro Marias, é maior que a represa de três Marias, vai estourar. Porque quando você mexe com o princípio da moralidade, vai vir um relatório da CPI aí. Vai vir um relatório da CPI. E nós vamos tentar ver isso aqui. Agora, falar de IDEB sobre salário. IDEB não tem nada com salário, não. IDEB é para estrutura pedagógica e didática. Essa casa está mais perdida que peru tonto no Natal. Perdeu a alma também. Perdeu a alma. Nós não vamos recuperar, gente. E o silêncio, a visão imediata, os acordos, os silêncios. 2020, anteciparam tudo. É só política que se compensa. Só política. E cada um com um discurso mais monetário, financeiro, administrativo, e vai falando uma coisa. Quero fazer um discurso aqui no meu último dia desse ano sobre a essência moral da política do Norte. Esse vai ser o meu último discurso. Esse vai ser para encerrar o ano. Senhor presidente, mas eu queria aqui, depois dessa denúncia séria, comunicar ao senhor que nós estamos protocolando, senhor presidente, um requerimento convidando o senhor, mais dois minutos, senhor presidente, convidando o senhor prefeito para estar aqui nessa casa de 12 de dezembro às 14 horas, convidando, igual o Demet veio, igual o Vladimir veio, para debater conosco e com a população sobre o geoprocessamento, sobre a reforma do Código Tributário. O nosso prefeito, convite. Ele vem se quiser. Mas o convite está protocolado pela Procuração Popular que eu tenho. Dia 12 às 14 horas, senhor prefeito. Eu tenho umas 30 perguntas a fazer para o senhor. Eu espero que o senhor vai estar aqui sentado ao lado do nosso presidente. O senhor vai ser tratado aqui respeitosamente. Eu espero que dia 12... às 14 horas, o presidente vai mandar, ele não arquiva nada, vai mandar para cima, e tenho certeza que o senhor prefeito, que é muito elegante, ele estará aqui nessa casa para debater conosco sobre as realidades do plano. Senhor presidente, eu queria dirigir algumas coisas assim de tristeza da minha alma. Eu fui chamado pelo vereador Renato na última reunião que eu faltei com a verdade. Nós vamos ter um bom debate, vereador. Um debate clássico, histórico, registrado. E vou falar para o senhor. O senhor perdeu. Eu não vou usar os termos que o senhor usou me dirigindo. Pelo respeito que eu tenho pelo senhor. Eu não vou usar. Mas, ata.
Mais dois minutos. Antes de passar para dar continuidade, eu passo aqui para o presidente da casa, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Wilson Barbosa, que trouxe assunto à nossa casa nessa tribuna livre, de grande importância para a nossa cidade.
veio falar sobre a apresentação do resultado da coleta seletiva e buscando apoio. Eu quero aqui dizer ao tribuno que terá todo o meu apoio enquanto presidente dessa casa, enquanto vereador eleito pelo voto popular dos cidadãos dessa cidade, parabenizá-lo pelo seu trabalho diante da cooperativa, hoje composta por 40 componentes, e trabalhar no sentido de orientar a população a estar engajando neste trabalho da associação, neste trabalho da cooperativa, para que possam, juntos, ajudar esse serviço a ser melhorado. Que cada um cidadão dessa cidade, na hora que for recolher o seu lixo, que saiba, ou se não souber, procure se orientar para poder separar aquele lixo orgânico do lixo que é reaproveitável. Então, que fica aqui os cidadãos sabendo que nós temos pessoas envolvidas com a coleta seletiva, com a cooperativa que faz esse trabalho, e que possam ajudá-los, já separando, fazendo a separação do que é lixo orgânico e do que é lixo reaproveitável. Senhor presidente, quero nessa tarde hoje, mais uma vez, falar novamente da cobrança da taxa de iluminação pública. Nós falamos aqui já em algumas das reuniões passadas sobre a cobrança da taxa de iluminação pública da nossa cidade. No passado, enquanto a CEMIG era responsável por esse trabalho, nós tínhamos uma lei de 91, lei 07/91, que cobrava iluminação pública apenas daqueles que eram servidos pela iluminação pública, ou que estava a menos de 15 metros de um poste com luminária. Aqueles cidadãos, aquelas residências que estavam a menos de 15 metros da luminária, esse cidadão pagava taxa de iluminação pública. Já os que estavam acima dessa metragem não precisavam contribuir com a taxa e não vinham nas suas contas de energia. Hoje, depois de um ato que eu julgo irresponsável dessa casa, e eu já disse aqui, aqueles que quiserem saberem como foi votado o projeto da taxa de iluminação pública, é só vir aqui na casa. Tudo aqui está arquivado. E a história fala por cada um de nós. Nós tivemos aqui a lei 0791 revogada. Ou melhor, no seu artigo 176, dizia o seguinte, que determinava a cobrança da taxa de iluminação pública aquelas residências que estiverem até 15 metros da luminária mais próximas. Aí, a lei foi revogada. Foi revogada pela lei 177/2015, que colocou todos os usuários da energia elétrica a pagar a taxa de iluminação pública. E aí tem quem gasta até 50 kW de energia, não paga taxa de iluminação pública. Quem gasta acima de 50 kW de energia, todos, independentes de morar na zona urbana ou na zona rural, tem que pagar a iluminação pública. Tem que pagar a taxa. E aí é de acordo com a quantidade que você consome de energia. Eu vi aqui o vereador negro do Buriti pedindo ao senhor prefeito. O único hoje que pode fazer alguma coisa, junto com essa casa, é o senhor prefeito, que poderá mandar um projeto de lei revogando isso. Revogando aquilo que a lei 177/2015 coloca, que é todos pagando taxa de iluminação pública. Eu fico aqui observando que essa casa, ela tem responsabilidade em todos os atos e projetos que é votado aqui. A lei 177/2015 é reflexo de projeto aprovado nessa casa. No passado,
Quem tinha 15 metros de distância não pagava taxa de iluminação pública. Mas, com o projeto de lei aportado nessa casa e revogado através da lei 177/2015, infelizmente eu alertei os vereadores que estavam aqui no mandato passado. Essa lei vem para prejudicar o cidadão, mas ninguém me deu ouvido. Era uma voz gritando no deserto, nessa casa, chamado de oposição ao governo do prefeito Vladimir. Então, não me deram ouvido. Infelizmente, a vereadora Daira Otaviano votou contrário, mas fui derrotado pelo voto da maioria dos que estavam aqui nesta casa. Então, vereador Nego, infelizmente, nós vamos todos, independente de morar na zona rural ou na zona urbana, que gastar acima de 50 kW de energia, ter que pagar taxa de iluminação. E não adianta procurar vereador A, B ou C, que não vão resolver esse problema. Esse problema está na mão do prefeito. Se o prefeito tiver uma consciência que quem mora na zona rural, lá no meio do mato, não tem que pagar taxa de iluminação pública, quem não é usuário de iluminação na porta da sua casa a menos de 15 metros, acima de 15 metros, também não é obrigado a pagar, se o prefeito achar que o povo tem crédito, ele irá mandar um projeto para consertar o erro do prefeito passado com os vereadores que acharam que o ex-prefeito estava correto. Senão, não precisa ter esperança. Vamos pagar taxa de iluminação pública o resto das nossas vidas, igual a taxa de esgoto da nossa cidade. Infelizmente, eu não queria dizer isso para o cidadão, mas tenho que dizer. Infelizmente, tenho que dizer. Porque quando a gente age sem pensar, ou age de má fé, prejudicamos outras pessoas. E aqui nessa casa, todos nós sabemos, nada aqui fica guardado para a Câmara. Tudo que está aqui nos anais dessa casa é para que o povo possa buscar e ver de que forma que foi feito, de que forma foi votado. Senhor Presidente, eu quero também nessa tarde de hoje falar da linha de ônibus lá do bairro Interlagos. Eu quero falar da linha J. Gonçalves e da linha São Luís, que descia na Avenida do Trabalho, pegava a rua João Dias, Antônio Fonseca Filho, e ia sentido centro. E na hora que voltava sentido o bairro, Antônio Fonseca Filho, João Dias, Avenida do Trabalho, circulava a Praça da Igreja e ia para o lado do Paraíso. E as pessoas mais velhas, os idosos da terceira idade, mães gestantes, mãe com carrinho de bebê, está tendo que ir lá para a Avenida Beleza Guerra Rabia pegar o ônibus. Por quê? Porque no passado nós tínhamos um prefeito aqui que ganhou o apelido de prefeito Canteirinho. E agora o que está acontecendo nessa gestão é uma chuva de canteiros. Vamos dizer que os canteiros melhoram o trânsito? Piora. Eu, como motorista, posso afirmar. Os canteiros pioram o trânsito. Porque eu abro uma rua com três faixas e toda esquina eu estrangulo ela com os canteiros. Você causa muito mais acidentes. Mas aqui eu quero voltar lá para o bairro Interlagos. Nós também temos uma grande preocupação. Foi a vereadora da Itavendo que brigou para abrir a rua GSJ. Rogério Jota hoje está aberto. Trabalho do vereador Adélio Tavena iniciada lá em 2002. Não seria prudente colocar a mão única no bairro Interlagos se não tivesse a avenida Rua GSJ aberta. Mas aqui eu quero dizer, eles estão fazendo o serviço sem pedir palpite. Os engenheiros acham que eles sabem tudo. Só que quando você pega um carro, um caminhão, uma carreta e vai dirigir, você vê, as 2 minutos, senhor presidente, você vê que não funciona dessa forma. Pegaram, fizeram os canteiros na esquina da GJ, com a esquina da Avenida do Trabalho e com a João Dias. Colocaram um quarteirão da João Dias, da esquina da Bocessa até na GJ, uma única, sentido só subindo. Só que a lotação precisava de subir e descer lá. O que eles fizeram? Na parte de baixo da Avenida do Trabalho, tem local onde tem rede pluvial, que a rua foi feita paulada para poder jogar água dentro da rede pluvial. Tiveram que ir lá agora, colocar uma camada de asfalto para nivelar, para passar o andamento do trabalho, virar à esquerda e descer na João Dias. Bom, mais ou menos, porque na hora que ele subir, eles ainda não sabem para onde o ônibus vai passar. Porque na hora que ele subir, chega na esquina da GSJ, na esquina da Bocessa, contramão. E a rua, o canteiro não deixa passar chegar na Avenida do Trabalho. E eu liguei para o secretário Valdo hoje, ele não soube me dar resposta. Ele lá embaixo, ele vai entrar na Rosa Vitória Botijo, vai subir na Luiz Sabino, ele vai ter que fazer o mesmo serviço, tá? Porque o ônibus não passa na esquina. Ele garra a mesma coisa. Então estão fazendo serviço sem pensar lá na frente. Mas como o meu assunto é muito grande, e eu volto a falar, e nós temos uma baixa assinada aqui lá do Interlagos, com mais de 150 assinaturas pedindo a volta do ônibus. Nós estamos trabalhando e o ônibus vai voltar. Mas a CETRANS está perdida, igual a azeitona na boca de banguela. Inclusive, hoje eu liguei para o Valdo e ele não sabe dizer como é que vai, para onde vai passar o ônibus na hora de voltar. E eu quero aqui para encerrar, senhor presidente, como o meu tempo também é escasso, parabenizar aqui pelo dia 20 de novembro, que comemora o Dia da Consciência Negra. E logo mais, estaremos entregando a Comenda Consciência Negra dessa casa, e a minha homenageada será Graziele Fernanda Ruf. Muito obrigado pela sessão de palavras nesta tarde de hoje.
Nós que agradecemos, senhor presidente. Não tendo mais vereador inscrito nessa tarde, retorno os trabalhos da mesa ao presidente desta casa, Adair Otaviano.
Antes de passar a segunda parte dos trabalhos, gostaria de responder ao vereador Edson Souza os questionamentos que ora foram feitos. Foi feito aqui uns questionamentos com relação à calamidade pública financeira decretada pelo prefeito da nossa cidade. Analisando o disposto no artigo 136 da Constituição Federal, cumulado com o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, para que o decreto calamidade financeira editado pelo prefeito municipal possa produzir efeitos, ele fica dependente de ratificação pela Câmara Municipal de Divinópolis. Não existe nenhuma previsão expressa nesse sentido na lei orgânica do município, mas por aplicação da simetria das formas, o estabelecimento em algumas matérias na Constituição Federal e na Constituição do Estado e a observância e o de observância necessária pelos municípios. Lei Complementar 101/2000, artigo 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Se segundo, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9, no artigo 90. E parágrafo 1, aplica-se o disposto no caput no caso de estado de defesa ou de sítio decretado na forma da Constituição.
Senhor presidente, poderia ter acesso a esse documento?
Poderia sim, vereador. Passo a segunda parte dos trabalhos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito nessa tarde de hoje, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que proceda a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Projeto de Lei Ordinária número EM040, de 20 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$3.334.949,12. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Senhor Presidente, temos uma mensagem modificativa.
A administração municipal, por Vossa Excelência, vem pedindo modificação da redação original do projeto de lei AM040 de 2018, onde se lê: autoriza o Poder Executivo, abrindo a Secretaria Municipal de Operações Urbanas, o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.334.949,12, leia-se: autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.440.881,87. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Ofício de número AM072/2018. Assunto: mensagem modificativa ao projeto de lei número AM040/2018. A administração municipal apresenta a Vossa Excelência o pedido de modificação de redação original do projeto de lei AM040/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.334.949,12. Conforme abaixo relacionado. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Nobres vereadores, com respeito, me dirijo a vocês para fazer a defesa do projeto de lei AM040-2018, apresentado pelo Executivo Municipal, que intenciona realizar a abertura de crédito suplementar na Secretaria de Operações Urbanas, utilizando para isso crédito superávit financeiro de contas vinculadas de recursos da contribuição de iluminação pública. Vivemos num regime republicano, um regime baseado na repartição de responsabilidades entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, vivendo e convivendo com a independência e a harmonia. É certo que, por inúmeras particularidades, notamos uma convivência muito próxima, muito íntima, entre os poderes Legislativo e Executivo. Um como sombra, ou melhor, como reflexão da ação do outro, mas os dois unidos no objetivo comum: atender os interesses da população. Um regime de repartição de poderes exige responsabilidade e respeito. Responsabilidade de cada poder em exercer com integridade o papel que lhe cabe. O executivo administrar, o legislativo legislar e o judiciário julgar. Respeito de cada poder em relação às escolhas de decisões do outro. Ao poder legislativo, senhor presidente, cabe a responsabilidade de fiscalizar os atos do poder executivo, e essa casa legislativa o faz muito bem. Não há nada realizado pelo poder executivo que passe desapercebido por essa casa. Não há nada que deixe de ser realizado pelo Executivo que não seja duramente cobrado por essa casa, vereador Eduardo Pinto Júnior. Mas é fundamental compreender que ao Poder Legislativo cabe, em igual medida, o respeito às escolhas e decisões do Executivo. Não é o que o Executivo esteja mais inteirado das necessidades do povo. Não é isso. É que a função principal do Poder Executivo é essa: tomar decisões para atender o povo. E para tomar essas decisões, o Poder Executivo, menos mesmo sendo observado de perto pelo Poder Legislativo, precisa ver respeitado um certo espaço de liberdade de decisão, é o que chamamos de discricionariedade. Se essa discricionariedade não é devidamente respeitada, não há como defender a democracia. Não há como defender um regime republicano. O Poder Legislativo não pode ser irresponsável a ponto de rejeitar esse espaço de liberdade de decisão do Executivo simplesmente porque um ou outro não concorda com o que está sendo feito ou com uma forma como está sendo feito ou simplesmente porque um ou outro não quer ser considerado base do senhor prefeito Galileu. O papel do Legislativo não é esse, novos vereadores. O papel dessa casa não é esse. O papel desta casa é fiscalizar os atos do Poder Executivo. E depois de cumprido esse papel, convencendo-se o interesse do Executivo em beneficiar a população, emprestar a sua concordância votando de forma favorável ao projeto de lei apresentado. Se o projeto de lei aqui apresentado está explicado, se o Executivo no projeto explicou a origem dos recursos e explicou o seu destino, se o objetivo é atender os interesses do povo, é nosso papel votar favorável ao projeto de lei apresentado. Então eu peço a todos vocês, vereadores, que votem favorável a este projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, o líder do governo colocou muito bem as palavras, né? Muito bacana a explicação dele, explicando as diferenças de poderes, legislativo, executivo, judiciário, colocou a responsabilidade de ambos. Mas o que é bom mesmo, ele não fez não, quer explicar o projeto. Ele falou aqui da responsabilidade da Câmara, da responsabilidade do Executivo, falando aqui que a Câmara não pode ser positiva ou negativa, a favor de base ou não de governo, e o projeto que está em votação, que é bom explicar, ele não explicou. Ele não fez a colocação correta. Se aqui se fala de um superávit, que é a despesa menos a receita e a sobra que se teve, sendo acoplada a um recurso que já existe, numa dotação específica de manutenção da iluminação pública, segurança, de 2.440.000, que ela vai para 3.334.000. É uma ficha que me chama a atenção e é de minha responsabilidade, como diz o líder do governo hoje, Rodrigo Caboja, de que o legislativo tem um papel de fiscalizar. Quando o prefeito foi eleito, tinha 15 milhões de recursos nessa mesma ficha de dotação para fazer a manutenção da iluminação pública do município. Hoje nós temos 3, vamos para 3 com superávit. Dentro desta analogia de fiscalização feita pelo líder do governo, queria entender quais foram os pontos da nossa cidade que recebeu iluminação pública. Aonde que está a iluminação pública que foi gasta com dinheiro? O superávit não é mistério aqui para a Câmara Municipal nem para os vereadores, não. Ser votado uma sobra, um resquício, um acréscimo que vai ser colocado dentro de uma ficha de votação. Não é mistério, nem é segredo nenhum para nós. O que nos chama a atenção é a responsabilidade de ambos. E quando diz que os poderes são independentes, que é de responsabilidade da base, não foi isso que nós vimos na eleição aqui da mesa diretora da casa. Foi o Poder Executivo impondo aqui dentro a sua decisão. Então, presidente, futuro presidente, líder do governo, explique-se o projeto. Se atenha ao projeto e não aos argumentos técnicos de cada casa legislativa.
Palavra, senhor presidente. Gostaria de dizer que nós estamos discutindo a mensagem modificativa e não ainda o projeto. Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Eu gostaria só de deixar claro aqui para... O vereador está equivocado misturando eleição de mesa, que eu não precisei do prefeito para me eleger presidente da Câmara, não. Ele jamais procurou, pode perguntar qualquer vereador aí. Eu conquistei os votos com carinho e com respeito. Eu gostaria de falar, senhor presidente, que não ficou aqui, essa mensagem, vereador Eduardo, está reduzindo em 1 milhão, não é 3 milhões e 200 e... Hoje, vereador Janete, mais ou menos 1 milhão, tá reduzindo. A mensagem foi para isso, é só para explicar isso. E eu acho que vocês, né, nós já estamos aqui há quase dois anos, né, eu acho que todo mundo tem conhecimento de o que é um superávit.
Então, obrigado. Continue em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo. O projeto tem 2.440.000. Na mensagem tem 3.334.000. Aumenta. A primeira é a mensagem. Ok, senhor presidente. Obrigado. Continue em discussão. Em votação. Fica aprovado por 10 votos favoráveis e 5 contrários. A mensagem modificativa ao projeto de lei EM número 040/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária número EM 040 de 20 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de 3.334.949.
Deixa eu ver o valor. Tem que votar o projeto com esse texto aí, porque a mensagem vai ser inserida depois que ele for aprovado na redação final, né? Você pode até lembrar aqui, com alteração da mensagem.
A leitura do projeto será feita da forma como está aqui, mas na redação final será corrigido o valor de acordo com o que foi votado na mensagem modificativa. R$ 3.334.949,12. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número M040/2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.334.949,12. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, é de estranhar, né, essa suplementação. Você sabe que é superávit. Mas o que mais me incomoda é que eu fiz um documento, requerimento para a prefeitura, solicitando o saldo de dezembro de 2016, na época, o prefeito Vladimir, e que nós tínhamos esses dados, que era cerca de R$ 15 milhões. E eu pedi o saldo atual da taxa de iluminação pública. E não tive resposta do Poder Executivo até hoje. A verdade é essa. Então, atrás desse angu tem caroço. E agora vem uma suplementação julgando justamente para a manutenção da iluminação pública e segurança ainda. Segurança. Sabemos que no olho vivo diminuiu o número de funcionários no batalhão da Polícia Militar.
Tem funcionários que estão até sem receber. Com os fornecimentos atrasados. Então, eu vou votar contra. Vou votar contra porque eu acho que nós temos que fazer um melhor estudo e uma melhor investigação a respeito dessa taxa e desses valores que aqui estão entrando aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 8 votos favoráveis e 6 contrários. O projeto de lei ordinária, número EM040/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM061, de 29 de agosto de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.657.000. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária. Pela aprovação.
Projeto de lei ordinária, número EM061/2018. Coloco em discussão. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Fazenda o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.657.000. Autoria Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra, senhor.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Mais uma vez, senhor presidente, eu me dirijo aos nobres colegas vereadores, com muito respeito, na defesa do projeto 061 de lei, EM061-2018, apresentado pelo Executivo Municipal, que intenciona realizar a abertura de crédito suplementar na Secretaria Municipal de Fazenda, utilizando para isso recursos provenientes do cancelamento de despesas orçadas e que não serão realizadas. É certo que, por inúmeras particularidades, notamos uma convivência muito próxima, muito íntima, entre os poderes legislativo e executivo, como uma sombra, ou melhor, como reflexo da ação do outro. Mas os dois unidos, num objetivo comum, atenderam ao interesse da população. O regime de repartição de poderes exige responsabilidade e respeito. Ao Poder Legislativo, já falei, vou falar novamente, cabe a responsabilidade de fiscalizar os atos do Poder Executivo. E essa Casa Legislativa faz muito bem. Mas é fundamental compreender que ao Poder Legislativo cabe, igual medida, o respeito às escolhas e decisões do Poder Executivo. Não é o que o Executivo esteja mais inteirado das necessidades do povo. Não é isso. É que a função principal, vereador Edson Souza, do Poder Executivo é essa, tomar decisões para atender o povo. E para tomar essas decisões do Poder Executivo, mesmo sendo observado de perto, principalmente pelo vereador Edson Souza, precisa ver respeitado um certo espaço de liberdade de decisão, que chamamos de discricionalidade. Se o projeto de lei aqui apresentado está explicado, se o executivo no projeto explicou a origem dos recursos, explicou o seu destino, se o objetivo é atender os interesses do povo, é nosso papel votar favorável ao projeto de lei apresentado. Muito obrigado pela atenção, novos vereadores, e espero contar com o voto de vocês, o que é de fundamental importância essa aprovação deste projeto para que a cidade possa continuar andando, nem que seja a passo de tartaruga, mas precisa de andar.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Senhor presidente, eu, né, fazendo a análise do projeto, os estudos, a gente fica assim, meio intrigado, né? Primeiro, de hora que o presidente, futuro presidente, líder do governo, fala do relacionamento íntimo com o governo. Isso aí você já vê a transparência e a intimidade de ambos os poderes. Nós trabalhamos com independência. Não existe intimidade de poder. Falar das duas suplementações e das manutenções dos recursos, o que me chamou a atenção desse projeto é simplesmente o valor que o município se paga de juros, de dívidas de contrato. Praticamente, desse 1.657.000 que está sendo suplementado, ele praticamente ele é para pagamento de juros e amortização de dívida interna. Pagamentos de dívida contratual resgatado, pagamento de juros e amortização de serviços. E pagando também, e a única despesa que acrescenta a não ser juro é a implantação e manutenção do sistema de transporte de R$35.000. O restante é pagamento de juro, amortização de serviço de dívida interna. Praticamente fica quase que nas mesmas rubricas. Quero chamar a atenção dos nobres vereadores, mas pela situação do que o município paga de juro hoje e pelo que se tem que arrecadar para pagar o funcionalismo público. Então o que se paga de juro é um valor muito alto. E aí tem que ser feita uma análise. Não vou fazer discussões pessoais nem na intimidade do projeto. Vou chamar a atenção pelo valor que se paga de juro e multa. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Rodrigo Caboja, com toda certeza, é um vereador carismático, elegante, fino trato, parece uma folha de cebola. Ele, carinhoso, vive um dia de cada vez, e às vezes ele sai aqui do plenário de um jeito, ele volta, eu gosto dele, particularmente eu gosto dele, mas tem uma coisa dele que me encanta no vereador Rodrigo Caboja, é a capacidade de adaptação dele. Ele tem uma capacidade de adaptação que eu fico assim, por entender. Não, até não sei se seria, mas é uma capacidade de adaptação muito grande. E ele, você viu os discursos dele, que a assessoria muito competente que ele tem vários assessores muito competentes, mas você vê que a essência do discurso dele não tem nada assim de questão fiscal, questão orçamentária, não tem. Não são de palavras, é uma poesia social que ele faz. Ele fala da independência, que é isso e aquilo, ele vai cansando até gente para votar favorável. Mas quando você pega um governo, por exemplo, assim, a antecessão que teve, você viu um executivo nomear uma prefeitura 15 de dezembro de 2016. Quanto custa aquela prefeitura lá em cima por mês? Nós temos duas prefeituras. Mas 15 de dezembro o prefeito anterior queria inaugurar. Eu, se eu fosse prefeito, eu não iria. Quanto que nós pagamos de juro por mês? Eu apresentei um estudo o ano passado, se eu não me falho a memória, eu vou ter que recorrer, quase 800 mil por mês. Agora, o mês passado, outra parcela de Viprev, aquilo vai. É o dinheiro público. Vai maquiando as coisas. Vai maquiando. Não é igual o servidor público, que está lá só com milhinho por mês, não. Sabe aonde que está faltando. Aqui não. Então nós vamos ter que ter muito cuidado com o governo que é para frente. Mas muito cuidado. O vereador Pinto Júnior foi muito feliz. Nessa estrutura aí, quase 60% é para juros. Isso é uma agressão.
É, uma parte, meu amigo, vereador.
Só para referir. Vereador Rodrigo Caboja, na discussão não tem a parte. Se ele acabar de concluir, eu te concedo a palavra de novo.
Achei que
É, mas eu vou pegar aqui as suas votações. É, mas eu vou pegar
aqui. Então é umas coisas assim interessantes, né? É umas coisas interessantes que, por exemplo, assim, sai daqui dessa elegância. Ela vai para lá, vai conversar com quem? É com as quatro Maria, com a represa, é com o chefe? Então a questão é essa mesmo. Gente, nós estamos vivendo uma questão que os vereadores não tomaram consciência não, Cleo. Deixa eu te falar, é só em ovos. Nós não temos galinheiro mais. Tirou, matou as galinhas, matou os piolhos, tirou a ceia, tirou. Não tem nada. Então, mediante o que foi colocado aqui, o meu voto também será contrário. Continua a discussão.
Bora, não quer não.
Em votação. Não, tem que ser, Gabor.
Pelo amor de Deus, é, faz uma pessoa inteligente. Sai cair da boca do povo, você nunca mais vendo vereador, nem prefeito, nem nada. Suplementação, esse homem responsável. Meu Deus. É, eu tenho que estar apertando.
Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 6 contrários. O projeto de lei ordinária. Número EM061/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM030, de 15 de maio de 2018. Acrescento o artigo 1º à lei número 1316, de 5 de agosto de 1977, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM030/2018, que acrescenta o artigo 1º à lei número 1316, de 5 de agosto de 1997, que autoriza a aprovação do mapa rodoviário municipal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo.
Fala. Ei, seu presidente. Seu presidente. Ei.
Seu presidente. Esse projeto, seu presidente, eu queria... dizer aqui aos nobres pares, né? E até mesmo ao líder do governo, ao vereador Marcos Vinícius, que acaba de chegar, que existem projetos e projetos. Nós não somos contra o desenvolvimento da nossa cidade, não. Esse projeto é do executivo, eu vou votar favorável ao projeto. Porque o projeto é bom. Ele é um projeto bom. Hoje existem rodovias municipais que não passam de ruas no município de Divinópolis. Trechos com nome de rodovia que não tem nem 6 metros de largura. Rodovia dos Batistas, como aqui citou a própria vereadora Janete. Então as características geométricas e funcionais dessas que no passado levou o nome de rodovia, hoje são apenas ruas. Então era pedir a palavra desse projeto, senhor presidente, para dizer que apesar do projeto ser do executivo, eu vejo o projeto de suma importância para o crescimento da nossa cidade e a solução de alguns problemas que temos em se dizer que ruas têm nomes de rodovias por ser um projeto muito antigo, de 1977. Obrigado. Continua a discussão.
Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM030/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Vou votar. Projeto de lei ordinária número CM090, de 25 de setembro de 2018. Declaro de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município. Autor, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM090/2018, que declara de utilidade pública a Igreja Triunfo Global do Poder de Deus, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, vereador Renato.
Senhor presidente, conversando com o autor aqui do projeto, vou pedir um sobrestamento de 15 dias, para que possa fazer uma homenagem mais plausível às pessoas que vieram aqui estar presentes.
Com a quiescência do vereador autor, fica concedido o sobrestamento de até 15 dias ao projeto de lei ordinária, número CM090/2018. Solicito à secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM117, de 30 de outubro de 2018. Institui o programa Vacina na Escola para alunos da educação infantil e no ensino fundamental das escolas municipais. Vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Ciências. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de lei ordinária, número CM117/2018. Institui o programa Vacina na Escola para os alunos da educação infantil e do ensino fundamental das escolas municipais. Autoria, vereador Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir o voto dos novos amigos aqui. Esse é um projeto que foi elaborado junto com o Gustavo e com a Escola do Legislativo. É para a gente ajudar na prevenção e ajudar o município a bater as suas metas. Lembrando que quase todos os municípios do país não conseguiu bater as suas metas. É um jeito de a gente ajudar na prevenção das nossas crianças. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Cleitinho.
Quero dar parabéns ao novo vereador Renato pelo projeto, projeto maravilhoso. E por que não levar para a Assembleia esse projeto, viu, Renato? Parabéns, meu voto é favorável. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra, vereador Rocha Viegas.
Vereador Renato Ferreira, fico aqui meus sinceros parabéns. Projeto que nós, né, passou pela nossa relatoria. Analisamos com muito carinho, inclusive conversamos, né, sobre ele hoje. Foi uma brilhante ideia e digno mesmo do Cleitinho aqui, com toda a sua humildade, né, e companheirismo, pretendo levar esse projeto aí para toda Minas Gerais. Excelente projeto, nossa cidade só tem a ganhar com ele. Nosso muito obrigado e parabéns.
Continua a discussão. Palavra. Com a palavra, o vereador Eduardo Pinto Júnior.
Parabenizar o vereador Renato pelo projeto, né, que institui o programa Vacina na Escola. E é importante e atento, sempre atento, o vereador, na importância que é de se vacinar hoje e de fazer com que as crianças sejam vacinadas aonde o índice de frequência dela é muito pequeno, que é na escola. Parabéns pelo projeto, vereador Renato.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 15 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número CM 117/2018. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número CM 120, de 31 de outubro de 2018. Denomina Antônio Pinto da Fonseca, rua 21, localizada no bairro residencial São Frei Galvão, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autor, vereador César Tarzan. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloca em discussão projeto de lei ordinária número CM 120/2018, que denomina Antônio Pinto da Fonseca, a rua 21, localizada no bairro residencial São Frei Galvão, no município de Divinópolis, e dá outras providências. Autoria, vereador César Tarzan. Em discussão. Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, o vereador autor, ele deseja que esse projeto seja votado na próxima semana, na próxima reunião. Então, senhor presidente, com a quiescência dele, eu gostaria de pedir vista até a próxima e já pedir a Vossa Excelência que já pauta o mesmo, para que os familiares do senhor Antônio Pinto da Fonseca possam estar presentes neste batismo de memória desse grande cidadão.
Com a aquiescência do vereador autor, fica concedido vista até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número CM 120/2018. Solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM 083, de 31 de outubro de 2018. Altera o dispositivo da Lei 1071, de 21 de novembro de 1973, que estabelece o Código de Obras do Município. Autor, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM 083/2018, que altera dispositivo da lei 1071, de 21 de novembro de 1993, que estabelece o Código de Obras de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra, o vereador Eduardo.
Senhor presidente, esse é um projeto também do Executivo, em que nós acompanhamos o desmembrar e até mesmo a construção dele. Fórum de Desburocratização, composto por Josafá e Renato Ferreira, e é fruto também do fórum no caráter do Código de Postura do nosso município de Divinópolis, Código de Obras e Código de Postura do nosso município. Aqui estão acopladas algumas alterações que, no decorrer de 1973, que é o nosso Código de Obras, foram se alterando já na lei federal, já nas mudanças de leis estaduais e federais, e o município ficando para trás. O município de Divinópolis, ele se esbarra na burocracia. Mas o que nós temos visto, e aqui tem que dar o salve e até mesmo parabenizar a equipe da Prefeitura de Fiscalização e também lá do Meio Ambiente, é que eles não estão medindo esforços para fazer as alterações necessárias, tanto no código de obra, como no código de postura, como também no alvará. No alvará online está sendo instalado. Com o intuito de quê? De desburocratizar a construção civil, desburocratizar as empresas que querem se instalar em Divinópolis, desburocratizar o alvará. E o nosso próximo projeto será o alvará online, para você não ter que ir na prefeitura. Você vai renovar lá da sua casa, no seu computador. Esse é o próximo passo que a gente tem que dar mérito a isso. Fico triste, senhor presidente, de não ver aqui o líder do governo para estar acompanhando a nossa votação, para explicar para ele que não existe picuinha de governo, de legislativo, não tem nada disso. O que é bom vai ser votado e aprovado pelos colegas vereadores. Tem coisas que a gente não concorda e tem o direito de exercer o papel de vereador na escolha do sim ou do não. Mas fico triste com a ausência do líder do governo, Rodrigo Caboja. Obrigado, presidente.
Continua em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Renato Ferreira.
Gostaria de parabenizar o Eduardo pela fala dele e complementar. Hoje, o Fórum de Burocratização, hoje, através do alvará de localização, nós estávamos em 143º. Hoje, nós estamos entre as 12 cidades mais rápidas para distribuir o alvará hoje no país. Então é isso, nós temos que se unir, se essa casa se unir em prol de organizar a cidade para o desenvolvimento, nós temos força para isso. Vamos fazer coisa boa para a cidade. Precisamos do voto de vocês para ajudar agora a alavancar na área de construção civil. Muito obrigado.
Continua a discussão. Com a palavra, vereador Janete.
Gostaria aqui de dar bons parabéns também ao vereador Josafá, que vem trabalhando há tanto tempo aí nessa questão aí do fórum desse fórum de legalização, de fazer um trabalho para facilitar as questões das empresas aí. Então, dar os parabéns aí para o Josafá, Renato e Print, que foram os vereadores que tomaram frente e com certeza será acompanhado o voto aí favorável. Concordo com as suas palavras, vereador Eduardo Print Júnior. Voto de acordo com a consciência, que é aquilo que eu acho que é correto. Se for para o bem da população, não interessa se o projeto é M ou CM.
Continua a discussão. Em votação.
Escatio de voto.
Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM 083/2018. Solicito da secretária que faça
pela ordem.
Com a palavra o vereador Eduardo Pinto Júnior, justificativo de voto.
Senhor presidente, quero justificar o voto favorável e ao mesmo tempo pedir ao vereador Edson Souza, o vereador que pediu para a audiência pública acontecer amanhã. Acabou que nós discutimos no plenarinho sobre o projeto e eu não ouvi de Vossa Excelência se a audiência amanhã permanece ou não. Se vai haver ela ou não, senhor presidente, ou o próprio Edson puder responder para a gente, já que o 83 foi votado e era o que tanto pedia aqui os construtores, os proprietários do ramo de construção civil no município de Divinópolis.
Justificativa de voto do projeto. A solicitação do vereador é para ser respondida em outro momento. Solicito a secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na volta da ordem do dia. Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, mediante a ponderação do vereador Eduardo Print Júnior, eu acho salutar não ter audiência pública amanhã. Uma vez, eu como vereador requerente, eu fiquei sabendo que teve um encontro, desrespeito total, né? Lá na prefeitura. Então, como, por exemplo, as pessoas envolvidas que tiveram lá e conversaram, eu acho que nós não devemos ter essa audiência pública, isso é mais objetivo. E para terminar, senhor presidente, eu queria pedir ao senhor Até eu fiz uma questão de ordem, que na minha sagrada ignorância, um decreto legislativo tem que ter autorização legislativa. Porque calamidade pública é uma coisa, calamidade pública é quando ocorre o fenômeno da natureza, fenômeno exógeno, e calamidade financeira. E aqui, senhor presidente, a procuradora dessa casa concorda que eu estou certo, mas não tem número do ofício, não tem assinatura, parece um papelinho de pão, sabe, senhor presidente? Então eu gostaria que mandasse para mim no ofício, vereador Edson Souza, questão de ordem, mediante isso aqui e tal, tal, e alguém assinar. Porque aqui, senhor presidente, só pode ver aqui, ó, não tem nenhuma assinatura, não tem um número do ofício, não tem quem que trata o assunto. E eu queria agradecer a Vossa Excelência por ter respondido questão de ordem na fração tempestiva.
Questão de ordem. Na realidade, vereador Edson Souza, Vossa Excelência fez um questionamento que, a princípio, foi respondido que é pertinente, sim. Agora está fazendo outro questionamento que gostaria de receber documentado, assinado pelo procurador da casa. E nós vamos estar solicitando o procurador para que faça a resposta com a assinatura do procurador, do advogado que assina com o procurador dessa casa.
Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Eduardo Prince Júnior.
Gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse, enquanto ainda há alguns funcionários dessa casa, em especial a nossa comunicação, que dê publicidade, de preferência ainda hoje, do cancelamento da audiência pública do vereador requerente Edson Souza. É importante, já que muitos deles poderiam estar aqui presentes, e é importante dar visibilidade ao trabalho dessa casa, e Vossa Excelência, na competência gestão à frente dessa casa, poder fazer muito bem.
Estou recebendo informação, vereador Eduardo, que já está no site o cancelamento da audiência pública. Passamos então à terceira parte do trabalho.
Como líder, presidente.
Palavra ao vereador Raimundo Donato, como líder nessa casa do seu partido.
Senhor presidente, eu quero aqui registrar a presença do Emerson Catarino, presidente estadual do Movimento Negro do PDT de Belo Horizonte, que é o nosso convidado, está aqui nesta noite para prestigiar a comenda da consciência negra. Somente isso, senhor presidente. Obrigado.
Gostaria, na terceira parte dos trabalhos, a pedido do vereador César Tarzan e também de Adair Otaviano, um minuto de silêncio pelo passamento do jovem Alisson Carlota e também de Maria Juventina Ferreira, ex-funcionária aposentada da Prefeitura. Gostaria de lembrar os senhores vereadores que daqui a pouco temos a entrega da comenda Consciência Negra. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos de Ivinopolitano. Em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa noite a todos.